Senhoras e senhores, bem-vindos à apresentação das conclusões do projeto 3F, Financiamento Fórmula para o Futuro. Porque para nós a saúde é uma prioridade, pedimos a vossa atenção e futura colaboração para tornar reais as soluções que vos iremos apresentar. Vamos trabalhar juntos com o mesmo objetivo: ter um melhor Serviço Nacional de Saúde. Obrigada.
Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui convosco neste evento. Ao longo de toda a manhã, vamos debater uma questão primordial na saúde, que é precisamente a questão do financiamento. O modelo de organização e de financiamento dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde tem sido alvo de discussão nos últimos tempos. Muitos intervenientes do setor da saúde acreditam mesmo que deve ser reformulado. Não existindo mais fundos disponíveis, ora, o foco deve passar pelo modelo de financiamento enquanto um instrumento poderoso na modelação do sistema de saúde. É precisamente isto que vamos debater ao longo deste evento. O tema é, como já sabem, 3F, Financiamento, Fórmula para o Futuro, e trata-se de uma iniciativa da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e que tem o apoio da Roche e da IQVIA. E para vos dar as boas-vindas, vou chamar aqui a este púlpito Alexandre Lourenço, o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares.
Obrigado, bom dia. É com grande prazer de ver aqui um conjunto de atores na apresentação destes resultados intermédios do projeto 3F. O dia não foi agendado para conseguirem cá estar todos por causa, não foi agendado por causa deste dia de greve que vivemos hoje. Eu estou certo que a sala estará mais cheia por esse motivo, que algumas pessoas podem ter tirado esse dia para estarem aqui connosco, mas realmente não foi, foi mera coincidência. Mas este projeto faz parte de várias iniciativas que a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares tem levado a cabo ao longo dos últimos anos, nomeadamente criação de uma agenda positiva e da apresentação de propostas para o Serviço Nacional de Saúde. No nosso ponto de vista, faz sentido apontar os problemas, mas também apontar as soluções. E este projeto faz parte dessa nossa agenda. Para isso, reunimos um conjunto de peritos, que em várias reuniões identificaram um conjunto de medidas, que acabámos por apresentar em outubro passado na Fundação Carlos Gulbenkian, que apresentámos 10 medidas, ou 90 medidas e 10 grandes prioridades. Esse relatório, essas conclusões, foram entretanto transformadas em dois projetos que atualmente estamos a acompanhar, que serão aqui apresentados hoje os seus resultados intercalares. Um projeto no Instituto Português de Oncologia no Porto e outro projeto no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. São dois projetos que, como disse, substanciam as recomendações que foram feitas. Um bastante focado no que nós consideramos hoje de essencial como os cuidados baseados em valor e outro muito mais baseado na necessidade de integração de cuidados e de ter um hospital mais integrado com a comunidade e com outros atores. É evidente que nós, durante este projeto, identificámos um problema que é reconhecido, não só neste projeto, mas matérias relacionadas com o subfinanciamento público do setor da saúde. Isso é notório e é reconhecido por todos os atores. Mas a verdade é que nós não podemos ficar por uma discussão parcelar ou uma discussão apenas sobre o subfinanciamento e à espera que esse problema seja resolvido. O que será também importante e da parte do setor da saúde é encontrar soluções para sermos mais eficientes, para estarmos mais próximos dos doentes e para oferecermos melhores, mais e melhores cuidados de saúde. Estes dois projetos são exatamente isso: oferecer melhores cuidados de saúde com um modelo diferente de prestação de cuidados, com maior preocupação pelo doente e sem necessitarmos de maior financiamento. Nós também, em outubro passado, acabámos também por apresentar um inquérito à população em que foi identificado, mais de 70% das pessoas disseram que realmente era preciso mais financiamento no setor da saúde. Mas talvez o dado mais preocupante que obtivemos desse inquérito foi o facto dos portugueses considerarem que hoje, no setor privado, até existem melhores competências técnicas. Nós, a maioria de nós, trabalhamos no Serviço Nacional de Saúde, sabemos que isso não é verdade. O Serviço Nacional de Saúde continua a ser, porventura, a área com melhor diferenciação técnica e melhor capacidade para resposta à saúde dos portugueses, garantindo um acesso universal a cuidados de saúde. Mas é preciso mostrar e fazer melhor para mostrar aos portugueses que precisam ou que podem ter confiança no Serviço Nacional de Saúde. Apenas notícias negativas sobre o Serviço Nacional de Saúde invariavelmente vão levar a um aumento da desconfiança dos profissionais e dos portugueses. Por isso, e para tal, nós temos apelado e que esperamos que para os próximos programas de governo que vão entrar agora em discussão nos próximos meses, que exista claramente um propósito que é de garantir a autonomia do Ministério da Saúde na sua gestão. E esse parece ser o caminho-chave e o ponto-chave para que o Serviço Nacional de Saúde se consiga reinventar e responder às necessidades cada vez mais prementes dos portugueses. Sem essa autonomia, sem a autonomia do Ministério da Saúde, e já não estamos a falar só das autonomias dos hospitais, dos centros de saúde, sem a autonomia do Ministério da Saúde, ou enquanto mantivermos o Ministério da Saúde refém do Ministério das Finanças, dificilmente conseguiremos nos reinventar. Porque, efetivamente, as pessoas da saúde é que conseguem melhorar a prestação de cuidados de saúde e não podemos ficar reféns, ou volto a repetir a palavra, reféns do aumento ou da arbitrariedade das decisões do Ministério das Finanças, que não tem capacidade ou conhecimento para entender as especificidades do setor da saúde. Portanto, se há um ponto que apelamos e que no final de todo esta manhã consigamos tirar daqui, é que nós conseguimos fazer melhor se nos derem oportunidade. Se não nos derem essa oportunidade, certamente os serviços não manterão a mesma qualidade e eficiência técnica. Portanto, muito obrigado pela vossa presença hoje. Eu vou dar a palavra ao nosso colega também, vice-presidente da CSS, para fazer também umas pequenas apresentações e depois seguiremos com a agenda do dia, que passará pela apresentação do projeto 3F e pela apresentação dos dois projetos que estão em curso e depois também por um debate que nos dá honra a alguns deputados da Assembleia da República. Muito obrigado.
Ora, muito bom dia. É obviamente um prazer estar aqui. Queria, antes de mais, agradecer em nome da Senhora Ministra da Saúde o convite que foi realizado, mas infelizmente por motivos de agenda era ou foi completamente impossível a sua presença, mas de facto a Senhora Ministra pediu-me para transmitir, enfim, a pena que tem por não poder estar presente num projeto que é considerado por toda a gente no Ministério da Saúde como altamente relevante e importante no contexto dos desafios que a saúde apresenta. Bom, e de facto, enfim, este é um setor com desafios muito particulares, não, enfim, longe de mim querer discorrer sobre eles, até porque a probabilidade de todos vocês aqui na sala saberem muito mais sobre as especificidades do assunto do que eu é bastante grande, mas de qualquer forma esta acho interessante refletir um pouco sobre a tal complexidade, a complexidade técnica, obviamente, porque não é obviamente um tema que esteja disponível para a generalidade dos portugueses e que, no entanto, é discutido todos os dias com um mediatismo muitíssimo, muitíssimo forte, e isso leva muitas vezes a que surjam opiniões muito contraditórias sem uma pessoa ter a capacidade própria de perceber quem é que, onde está o lado da razão ou não. Agora, a complexidade, esta tal complexidade de que falava, tanto em termos técnicos como em termos de sociais, como em termos de impacto na vida das pessoas, é algo que, para podermos lidar com essa complexidade, este tipo de iniciativas parece-me extraordinariamente importante. E parece-me extraordinariamente importante porque num sistema tão complexo como este, nunca há balas de prata, nunca há soluções óbvias, nunca há, enfim, uma forma de fazer a coisa que seja bastante evidente e que seja aceita ou implementável, aliás, por qualquer ator, seja ele quem for. Nesse sentido, se calhar a saúde é um bom exemplo de como as políticas públicas se exercem de forma mais eficaz com um gradualismo, digamos assim, ou seja, com a identificação de questões, a identificação de problemas, a criação de soluções para esses problemas e uma implementação faseada e que permita recolher dados de análise, que permita estudar se efetivamente aquele problema era exatamente o que estávamos a pensar ou se tem até matizes diferentes, que permita ajustar as soluções de forma a encontrar algo que seja mais aplicável para um setor que em si é muito diverso e que, portanto, não tem soluções únicas. E nesse sentido, este estudo ou este projeto do 3F reúne exatamente essas características de um estudo prévio, a implementação da solução em projetos piloto e razoavelmente controlados e depois o retirar das conclusões para que essas conclusões possam ser úteis para uma aplicação mais geral que permita ter um financiamento ou que permita ter, enfim, uma exercer o tal conjunto dual, prestação de cuidados, financiamento da saúde, que é sempre, no fundo, o tema mais relevante aqui no meio e que depois gera todas as outras discussões que queremos ter à volta disso. O Alexandre falou do tema do subfinanciamento e da unanimidade que existe relativamente a esse tema. Não deixa de ser algo relevante, uma conquista relevante, ser uma unanimidade que efetivamente os recursos disponíveis não são suficientes para fazer tudo aquilo que queríamos. Eu acho que também poderemos eventualmente chegar à unanimidade seguinte, que é a probabilidade de nunca serem suficientes para fazer tudo aquilo que queríamos é razoavelmente elevada. De qualquer forma, é evidente que esse caminho tem que ser feito. Parece-me que alguns passos têm sido dados nesse sentido e 2019 representa, de alguma forma, já alguns avanços nesse sentido. Um dos exemplos, por exemplo, estava aqui a olhar para a minha colega Antonieta, da estrutura de missão da sustentabilidade do Programa Orçamental em Saúde, reflete exatamente isso, reflete exatamente a importância de passarmos a discussão de um enfim, verdadeiro, não há dinheiro para o que é que podemos fazer melhor com os recursos que temos e como é que nos podemos organizar melhor para tirarmos mais daquilo que, dos recursos que utilizamos como país no Serviço Nacional de Saúde. E no fundo queria só voltar a realçar a importância que a ACSS como a entidade coordenadora do programa orçamental dá a iniciativas como esta iniciativa da APA, o apoio que creio que já foi dado e que continuará sempre a ser dado para qualquer iniciativa deste género, e é com expectativa e certamente com todo o prazer que ouvirei convosco as várias conclusões a que chegamos nestes projetos-piloto. Obrigado.
Muito obrigada, Diogo Lopes, Vice-Presidente da Administração Central do Sistema de Saúde, e também Alexandre Lourenço, Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, pelas vossas palavras e também pelas boas-vindas a todos os que estão aqui presentes neste evento. Ora, e vamos agora conhecer as conclusões do projeto 3F, Financiamento Fórmula para o Futuro. É uma iniciativa que juntou vários especialistas com o mesmo objetivo: reconhecer os principais obstáculos que afetam o financiamento dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, identificar as ineficiências na rede de prestação de cuidados e desenvolver possíveis soluções que permitam a melhoria e a evolução do modelo de prestação de cuidados de saúde em Portugal. E para nos apresentar as conclusões, vou chamar a este palco para se juntar a mim a Joana Sousa, que é responsável operacional do Projeto 3F, Financiamento Fórmula para o Futuro. Bem-vinda, Joana.
O palco é agora então partilhado, vamos partilhar as duas para criarmos aqui também uma dinâmica que seja de forma mais fácil de ser perceptível, até porque temos várias conclusões, temos também vários vídeos para introduzir aqui as nossas conversas. E é por aí que vamos começar, Joana.
Sim, se calhar, em primeiro lugar, bom dia a todos. É para mim um prazer estar aqui hoje. E foi um prazer fazer parte deste projeto e gerir este grande desafio que a APA nos lançou. Eu queria começar, se calhar, por falar um bocadinho sobre o processo. Pegando nas palavras do Alexandre, tanto do Alexandre como do Diogo, efetivamente o subfinanciamento do Sistema Nacional de Saúde, ou a suborçamentação do sistema, é um tema comum e que todos os dias vemos a ser debatido nas notícias. E nós, quando começámos este projeto, não queríamos que a conclusão fosse óbvia, que fosse apenas temos de injetar mais dinheiro no sistema para que tudo funcione melhor. E então, efetivamente, o que partimos foi, assumindo que vamos ter o mesmo dinheiro, como é que nós nos podemos organizar de uma melhor maneira para garantir que reduzimos o desperdício e que efetivamente conseguimos, com os mesmos recursos, estar melhor organizados e gerir de uma maneira mais eficiente os nossos hospitais. Por isso o projeto começou por aí, esse era o primeiro grande desafio. Os outros dois desafios, que também eram bastante grandes, era não queríamos que isto fosse apenas um projeto dos administradores hospitalares. Não queríamos que fossem os administradores hospitalares a olharem para dentro e a verem qual é que deveria ser a solução. E por isso também, como a Carla também já referiu, juntámos diversos intervenientes do setor, muitos deles estão aqui nesta sala neste momento. Envolvemos médicos, farmacêuticos, gestores hospitalares, representantes dos doentes, ou seja, tentámos de alguma maneira que o projeto fosse o mais abrangente possível e que todos estivéssemos com o mesmo objetivo, a discutir o mesmo, com o mesmo propósito. E depois, para além disto, queríamos também que o projeto tivesse um fim, ou seja, nós acho que todos vamos muitas vezes a conferências e saímos de lá com a ideia que estamos sempre a debater o mesmo e que não há resultado prático em cima disso. E nós não queríamos que isso acontecesse, daí também o processo, termos usado exemplos que já estão a ser implementados noutros países, fazer este levantamento destas boas práticas e depois, partindo de tudo isto, termos então propostas concretas em cima da mesa e que este projeto de alguma maneira tivesse um resultado. Daí também, como já foi referido, 90 iniciativas, 10 recomendações e 2 projetos-piloto, que vão ser aqui o mote para esta manhã.
Vamos então ver o primeiro vídeo.
Saúde, uma prioridade. Financiamento, fórmula para o futuro. O projeto 3F, Financiamento Fórmula para o Futuro, nasce da necessidade de identificar e definir soluções que permitam reduzir o desperdício e promover a inovação na saúde. Esta iniciativa foi desenvolvida em 3 fases complementares. Primeiro, analisou-se o modelo global de financiamento e organização dos hospitais portugueses, procurando-se identificar as melhores práticas nacionais e internacionais. De seguida, promoveu-se o debate de possíveis soluções para o contexto atual português. E, por fim, foram desenvolvidos 2 projetos-piloto que entram agora na sua fase de implementação. Desta análise e discussão, surgiram 90 iniciativas e 10 recomendações para melhorar o modelo de organização e financiamento do Serviço Nacional de Saúde em Portugal. Primeira recomendação: reforço do papel dos cuidados de saúde primários. Tornar os centros de saúde a porta de entrada da maioria dos doentes na rede de cuidados de saúde em Portugal contribuirá para uma utilização mais racional dos serviços e assegurar um melhor acompanhamento do doente. Os cuidados de saúde primários apresentam um papel-chave na promoção da saúde, na prevenção da doença e na gestão dos doentes no sistema de saúde português. A adaptação dos recursos humanos e estruturais das unidades de cuidados de saúde primários às necessidades da população local O alargamento da abrangência dos procedimentos clínicos praticados e o desenvolvimento de novas competências clínicas e tecnológicas são fatores fundamentais para reforçar o papel dos cuidados de saúde primários na prestação de cuidados. Segunda recomendação: interligação dos cuidados de saúde primários, secundários, terciários e cuidados continuados. É necessário repensar o sistema de saúde, definindo estratégias e objetivos transversais aos diferentes prestadores de cuidados. Apesar de terem funções diferentes, o objetivo é comum: tratar o doente. Os centros de saúde, hospitais e cuidados continuados deverão melhorar a comunicação entre si, adotando uma colaboração ativa, uma decisão conjunta e uma partilha adequada de recursos técnicos e humanos, contribuindo assim para uma utilização mais racional dos recursos disponíveis e para o tratamento mais adequado dos doentes. Terceira recomendação: desenvolver a rede de suporte ao doente. É necessário garantir o acompanhamento dos doentes após alta hospitalar, de modo que exista uma continuidade dos cuidados prestados. Tal pode ser realizado através do alargamento das competências da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados ou de uma melhor integração com a Rede de Apoio Social através da partilha de profissionais de saúde e de serviço social e maior participação das associações de doentes, instituições de solidariedade social, autarquias e farmácias comunitárias. Quarta recomendação: promover o papel dos cidadãos no sistema de saúde. O cidadão deve ser envolvido na definição da política de saúde e habilitado para uma participação ativa, consciente e responsável, pois tem um duplo papel de utilizador e contribuinte. Por um lado, deve conhecer as medidas de prevenção da doença e de promoção da saúde. Por outro, enquanto doente, deve ser capaz de gerir a sua própria doença para garantir o sucesso dos cuidados recebidos. Um papel mais ativo do cidadão na política de saúde garante uma adequação dos serviços às necessidades reais da população.
Muito bem, temos aqui as primeiras recomendações. Joana, o que há a destacar?
Eu se calhar começava pela primeira, e a doutora Paula do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Autor vai efetivamente também falar do problema que todos nós também ouvimos falar todos os dias, que é a utilização dos serviços de urgência, a utilização indevida dos serviços de urgência, não é? Porque efetivamente não são os cuidados de saúde primários que são a porta de entrada do sistema, mas efetivamente o serviço de urgência é que parece ser a porta de entrada. E isto causa dois problemas, não é? Por um lado estamos a tratar o doente onde o doente é mais caro de tratar, mas por outro lado estamos a tratá-lo tendencialmente com menor qualidade, porque nos centros de saúde é onde ele terá os seus cuidados de proximidade e será muito melhor gerido. Por isso era necessário também entender porque é que os doentes fazem isto, não é? Ou seja, também tem uma ligação com a recomendação número 4, né, do envolvimento do doente e da sua literacia, mas não é só um problema de literacia, é também um problema de capacitação dos cuidados de saúde primários. Ou seja, o doente neste momento vai à urgência porque lhe fazem os exames, porque acha que vai ser melhor tratado, e por isso é preciso garantir também que os cuidados de saúde primários têm um maior poder resolutivo e têm capacidade, por exemplo, como noutros países, de realizar meios complementares de diagnóstico, pequenas cirurgias, ou seja, garantir que há mais confiança nos cuidados de saúde primários e que os doentes veem efetivamente uma mais-valia nos cuidados de saúde primários. Depois, a outra que eu gostava de destacar tem a ver com a integração de cuidados, ou seja, também falamos muito em integração de cuidados, mas efetivamente temos aqui estruturas que têm objetivos diferentes, financiamentos que são distintos, e então como é que vamos conseguir fazer esta integração? O Dr. Ricardo Batista Leite costuma dizer que temos de pôr a cenoura no sítio certo, e efetivamente esta é a questão fulcral, não é? Porque se não conseguirmos garantir que o incentivo, e neste caso a organização vem acoplada ao financiamento, se não conseguirmos garantir que o financiamento é integrado e que efetivamente estão todos sobre o mesmo chapéu e a lutar com objetivos comuns, a integração de cuidados vai ficar muito mais difícil de obter.
Passamos para as próximas conclusões.
Sim.
Vamos ver então o próximo vídeo.
Quinta recomendação: sistemas de informação como suporte à gestão e à prática clínica. É essencial garantir a compatibilidade entre os diferentes sistemas de informação, quer das várias instituições, quer dentro da própria instituição, para que haja uma partilha eficaz da informação e agilização de processos. Os sistemas de informação na saúde vieram revolucionar a prestação de cuidados de saúde por permitirem a compilação dos dados clínicos do doente e a sua utilização e partilha entre profissionais. Sexta recomendação. Medição de resultados como motor da melhoria dos cuidados prestados. É indispensável a introdução da medição de resultados centrados e valorizados pelo doente para compreender a qualidade e eficiência dos serviços de saúde. A recolha, análise e utilização dos dados clínicos gerados permitem uma decisão clínica e uma gestão fundamentada com base em evidência, contribuindo para um melhor tratamento do doente e para uma utilização de recursos mais eficiente. Sétima recomendação. Transparência e benchmarking entre instituições. Após a medição de resultados em saúde, é necessário garantir uma adequada comunicação das conclusões obtidas. Esta disponibilização da informação permite ao cidadão escolher de forma mais consciente a instituição hospitalar onde quer ser tratado, estimulando os prestadores para a obtenção de melhores níveis de cuidados assistenciais. Para a comparação das instituições hospitalares, a disponibilização de informação com transparência torna-se essencial, permitindo identificar as melhores práticas clínicas e atribuir incentivos aos melhores prestadores.
Mais três recomendações destas que vimos. O que é que há aqui de mais importante?
Eu acho que estão todas muito alinhadas com os dados em saúde, não é? Por isso, efetivamente, se queremos gerar dados em saúde, temos de garantir que os sistemas estão preparados para isso. Por isso, se calhar, começamos já pela primeira. E, efetivamente, todos os dias são gerados milhões de registros em saúde nos nossos hospitais, nos nossos centros de saúde. O problema é que estão espalhados em diferentes sistemas e depois não conseguimos interligá-los e usá-los para analisar e para ver qual é que é a qualidade assistencial que estamos efetivamente a fornecer. Por isso, e isto é efetivamente um problema operacional, e nós estamos a ver isso, por exemplo, na implementação do piloto em Trás-os-Montes e Alto Douro, em que efetivamente temos um S-clínico hospitalar e um S-clínico dos cuidados de saúde primários que depois não casam um com o outro e a partilha de informação entre profissionais de saúde fica muito mais complicado. Por isso, aqui um dos pontos-chave e uma das recomendações-chave é efetivamente conseguirmos garantir não só que os sistemas intra-hospitalares comunicam uns com os outros e conseguimos ter uma base de dados que tenha toda esta informação, mas que depois que esta também consiga ser integrada com os cuidados de saúde primários, para depois garantirmos que se um doente que vá lá está a Vila Real, ou que depois, entretanto, está de férias e vai ao Algarve, ou que tem de ir ao seu centro de saúde, que o médico que o está a atender nesse momento tem toda a informação necessária para prestar o melhor cuidado possível. E depois de termos, efetivamente, esta geração de evidência, o céu é o limite, porque, efetivamente, o que vemos é que é muito relevante e há muitas tendências pelos países da Europa e pelos Estados Unidos em que efetivamente estamos a avançar numa ótica muito mais de proporcionar valor ao doente. E para isso, para fazermos este caminho entre a minha atividade, entre a atividade e o valor, precisamos de ter dados que nos suportem essa transição. E o que vemos é que, mesmo nos contratos de programa, os indicadores de qualidade, temos mortalidade e temos reinternamentos, mas depois são todos muito associados à atividade, não é? Sei lá, número de cirurgias, percentagem de cirurgias da anca realizadas nas primeiras 48 horas. Este é o indicador de qualidade, não nos diz se a cirurgia foi bem feita, se não foi, se houve alguns problemas depois da cirurgia. Ou seja, efetivamente temos de começar a partir para o que é a qualidade assistencial e aí integrar sempre a perspectiva do doente, porque o que interessa mesmo é conseguir medir aquilo que é relevante para o doente. Depois, a parte da transparência e do benchmarking. Enquanto portugueses, nós se calhar temos um bocadinho um medo do escrutínio, chamemos-lhe assim, mas efetivamente há muitos países a fazer isso, a Suécia é o exemplo clássico de registros e de transparência e benchmark e tudo isso, e efetivamente o que nós podemos garantir, porque há exemplos práticos disso, é que quando nós publicamos os resultados da qualidade assistencial, há uma melhoria de todos os players todos os players do mercado. Ou seja, não só os melhores continuam a melhorar, mas os hospitais com uma pior performance aproximam-se dos hospitais que estão melhores. E é isso que nós queremos, no fim disto tudo, é que a qualidade dos serviços que nós prestamos aos nossos doentes seja cada vez melhor e, efetivamente, o benchmarking é uma dos caminhos para conseguirmos que isso aconteça.
Avançamos então para o próximo vídeo com outras recomendações.
Oitava recomendação: a autonomia e a responsabilização da gestão hospitalar. É necessário devolver às unidades de saúde a autonomia gestionária introduzida pelo modelo empresarial e limitada pela crise económica ou financeira. Quanto mais próximo nível de decisão está do doente, maior é a qualidade e eficiência da rede de cuidados de saúde. As reformas dos últimos anos têm limitado a gestão e a autonomia dos hospitais, com impacto na qualidade e eficiência dos cuidados. É essencial a adoção de uma gestão hospitalar menos dependente de processos administrativos, privilegiando a autonomia e a responsabilização dos gestores hospitalares pelos resultados obtidos. Nona recomendação: um novo modelo de alocação de recursos financeiros para a saúde. É urgente repensar o modelo de organização e de alocação de financiamento no sistema de saúde. Este novo modelo tem de ser focado na promoção da saúde e na prevenção da doença e não na prestação de volume de cuidados. O financiamento deve ser vertical e integrado entre centros de saúde, hospitais e cuidados continuados. Ou seja, o orçamento deve ser independente da instituição onde o doente é tratado, promovendo a qualidade de tratamento e não a quantidade de tratamentos realizados. Atualmente, a orçamentação dos centros de saúde e hospitais é independente, tornando-se muitas vezes redundante. Este modelo não incentiva a integração de cuidados, não está alinhado com as necessidades crescentes e distintas da população e origina desperdícios no sistema. Décima recomendação: confiança no sistema de saúde. É fundamental implementar o diálogo e a confiança entre os diferentes ministérios e organizações associados à saúde. Só com uma maior articulação entre todos os intervenientes da saúde, simplificando a tomada de decisão e a descentralização, é possível restituir a confiança de todos os parceiros para que possam trabalhar juntos com o mesmo objetivo: ter um melhor Serviço Nacional de Saúde. É urgente a criação de um novo modelo de organização e financiamento que permita aos cidadãos beneficiarem de melhores cuidados de saúde. Este deve ser um trabalho conjunto de todos os parceiros políticos, sociais e económicos, de forma a tornar a saúde uma prioridade.
Joana Sousa, o que podemos destacar agora destas últimas recomendações?
Se calhar começamos então com a autonomia e a responsabilidade, não é? Responsabilização. O Alexandre fala muito neste tema, falou aqui hoje e falou no debate da semana passada, e efetivamente é impossível ser bons gestores se não se tem autonomia para fazer o seu trabalho. E efetivamente há aqui se calhar muito a preocupação de se dermos mais dinheiro as pessoas vão gastar mais, mas não é esse o objetivo. Ou seja, é estar lado a lado a autonomia com a responsabilização. Se por um lado se eu dou autonomia para contratar, para ter um orçamento real à cabeça que está ajustado às necessidades do meu hospital, se eu tenho a minha capacidade de definir o meu investimento e posso por aí fazer as melhores opções para a gestão do meu hospital, por outro lado eu tenho de ser responsabilizado pelos resultados que eu obtenho. Ou seja, da mesma maneira, se eu dou autonomia, eu tenho de ter a capacidade para premiar os melhores ou para afastar os gestores que têm os piores resultados. E, efetivamente, isto é um processo que é mais difícil do que puxar o financiamento e não dar autonomia, porque, efetivamente, implica que, por um lado, eu vou confiar, e daí também a última recomendação da confiança no sistema, por um lado eu vou confiar nos atores e nos gestores hospitalares que tenho, mas por outro eu tenho de ter mais trabalho a auditar e a ver se efetivamente os resultados são os que eu espero. Por isso, efetivamente, eu diria que autonomia e responsabilização são as palavras-chave também deste projeto. A questão do novo modelo de financiamento, já falámos um bocadinho também, ou seja, que o modelo de financiamento deve incentivar a organização, e neste momento não é isso que acontece, ou seja, o modelo de financiamento sendo repartido pelos cuidados de saúde primários, pelos cuidados secundários e pelos cuidados continuados, não incentiva que eu tenha esta integração de cuidados, e não incentivando vai gerar desperdícios, porque eu gasto aqui, depois gasto aqui, depois gasto aqui, e estou a triplicar os meus gastos. E estou a fazer primeiro com que o doente não seja tratado no sítio onde deveria ser tratado e depois estou a originar muito mais gastos para o sistema. Por isso, efetivamente, há uma necessidade de definirmos para já os objetivos comuns aos três setores, um financiamento que acompanhe esta definição dos objetivos, a questão da valorização da participação do cidadão, ou seja, também já falámos que o cidadão decidor é muito importante neste papel. E, por fim, a questão da qualidade versus quantidade, porque neste momento premiamos a quantidade, mas o que deveríamos premiar, efetivamente, é a qualidade dos serviços que estamos a prestar aos nossos cidadãos. Por último, confiança. Foi, efetivamente, uma das palavras mais usadas ao longo do projeto. É que, como não há confiança nos diferentes intervenientes do sistema, é mais fácil de estabelecer um controlo mais apertado e não deixar o sistema seguir o seu rumo. O professor António Correia de Campos, que foi à nossa primeira sessão de abertura, falou muito que o que é preciso é ter confiança entre os diferentes atores. Isto também surge, e o mote do projeto é Saúde uma Prioridade, também surge porque a saúde continua a ser muito vista como um gasto, e apesar de todos falarmos que a saúde não é um gasto e que temos de considerar as externalidades da saúde, isto não é feito precisamente porque temos ministérios separados. Temos o Ministério da Saúde, o Ministério das Finanças, o Ministério da Segurança Social, e não há uma medição destas externalidades que a saúde tem. Mas o que é verdade, e há casos práticos, não no nosso país, mas noutros países, é que efetivamente um cidadão mais saudável, ou um doente mais controlado, é um cidadão que participa mais na vida ativa, que gasta mais dinheiro na economia, e por isso estas externalidades têm de ser consideradas quando estamos a considerar também o sistema de saúde como um todo.
Muito obrigada, Joana Sousa, responsável operacional do projeto 3F, financiamento fórmula para o futuro. Para quem peço também um aplauso pela apresentação dos resultados, as conclusões e também as recomendações. Muito obrigada. E vamos agora conhecer um novo modelo de financiamento que está a ser testado em dois projetos-piloto. Ora, um deles, e o primeiro que passo a apresentar, é um projeto-piloto chamado Farol e está a ser desenvolvido no IPO do Porto no âmbito da patologia do cancro do pulmão. Permitirá medir os resultados em saúde ao longo de todo o percurso do doente e também determinar o custo real do tratamento. Mas para conhecermos melhor este projeto piloto que está a ser desenvolvido no IPO do Porto, eu vou chamar a Marta Soares, diretora clínica do IPO do Porto, para nos fazer a apresentação do projeto.
Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui presente para vos apresentar, no fundo, o desenvolvimento que nós tivemos na instituição, depois de lançado o desafio de fazer esta avaliação de um financiamento baseado não só em dados quantitativos, mas avaliando todo o processo do doente e principalmente com critérios clínicos e de avaliação de qualidade de vida. Muito se tem debatido ao longo dos últimos anos sobre a relevância do value-based healthcare, e uma série de peritos têm discutido este assunto e, no fundo, levantando a questão de que a função, portanto, este financiamento deve ser baseado nos resultados para o doente e não só em dados mais objetivos. E, no fundo, questionar um bocadinho também qual é o valor da saúde para os nossos doentes. Este projeto piloto está a ser desenvolvido no IPO do Porto e pretende comparar o atual modelo de financiamento com um modelo misto baseado em resultados e na gestão da doença. Porque o IPO do Porto, esta visão holística dos cuidados de saúde prestados e centrados no doente é algo que nós, na nossa instituição, já nos preocupamos há muitos anos e já a nossa organização é feita por clínicas de patologia, onde efetivamente o doente se encontra no centro dos cuidados e a maior parte da organização e das consultas do doente estão centradas em clínicas de patologia e, portanto, já há um cuidado em termos de organização. A ideia foi desenvolver um modelo de financiamento baseado em resultados com medição de indicadores clínicos e não clínicos, no fundo, para nós termos um melhor conhecimento da nossa prática clínica diária e dos custos por tratamento, fazendo uma avaliação inicial de todo o trajeto do doente, visando uma melhoria contínua dos cuidados e depois, futuramente, após uma avaliação de todos estes resultados, podermos comparar a nossa qualidade assistencial com aquela prestada em outras instituições, quer nacionais, quer internacionais, no fundo, fazendo benchmarking. No modelo atual de financiamento, nós temos um contrato-programa com produção contratada, tendo já alguns incentivos, mas que se baseiam em dados como a eficiência, a facilidade de acesso, o desempenho assistencial e alguns outros dados de objetivos regionais, tendo já um preço compreensivo por doente tratado de cancro de pulmão, quer no primeiro, quer no segundo ano. Aquilo que nós pretendemos com este novo modelo de financiamento é compreender o custo real do tratamento por doente, ao qual deve ser adicionado depois um modelo de incentivos, e incentivos esses que, no fundo, partem da excelência da assistência da terapêutica e da assistência ao doente e de todo este processo. E, portanto, no modelo de value-based healthcare, nós avaliamos os resultados de saúde clínicos e reportados pelo doente, ou seja, aquilo que o doente sente e que vai ser medido em termos de questionários de qualidade de vida, deve ser integrado nesta parcela da equação dos resultados em saúde. E nós, para utilizarmos esta metodologia, temos na instituição também um outro projeto em colaboração com um consórcio internacional, a AISHOM, que tem já um standard set definido sobre a avaliação e que eu vos vou falar um bocadinho mais à frente, para registro de dados clínicos do doente. E depois a avaliação de custos será feita por uma metodologia de tipo TDABC, ou seja, Time Driven Activity Based Costing, que também definimos mais à frente. Tudo isto, aquilo que se pretende é que haja uma mudança em termos da organização, por forma a melhorar a prestação de cuidados ao doente e, no fundo, o desenvolvimento e a implementação de percursos de doentes padronizados, por forma a melhorar a qualidade prestada aos nossos doentes. E, portanto, este projeto piloto teve diferentes fases de implementação e de componentes sequenciais que vão permitir determinar a qualidade de cuidados prestados e depois avaliar os custos reais de um doente com cancro do pulmão. Com o projeto da AISHOM, aquilo que nós fizemos foi... Portanto, a seleção da condição clínica foi o doente com cancro do pulmão. Depois foram definidas a cadeia de valor e de prestação de cuidados. Seguidamente mapeamos todo o percurso do doente na instituição para depois podermos avaliar e estimar os custos. Esta foi a fase mais desafiante de implementação deste projeto, ou seja, nós definimos quais os pontos-chave ao longo de todo o percurso do doente na instituição e foram feitas entrevistas a todas as pessoas que, no fundo, têm uma ação no percurso do doente, desde a referenciação ao diagnóstico e estadamento, tratamento e depois até mesmo ao acompanhamento em termos de cuidados paliativos, ou seja, todo o percurso doente até ao final da sua vida. Incluímos não só o pessoal médico, como pessoal de enfermagem, assistentes operacionais, a imagiologia, a farmácia, os cuidados paliativos e ao longo deste trajeto e de todas as entrevistas que foram feitas para mapear todo este processo, fomos identificando eventuais pontos de melhoria. Nomeadamente, na instituição, nem todos os doentes eram avaliados sistematicamente pela assistente social. Inicialmente eram avaliados apenas aqueles que eram sinalizados por algum motivo, principalmente pela parte de enfermagem. Neste momento fazemos uma avaliação sistemática a todos os doentes que entram na instituição, porque achamos que seria algo que iria acrescentar um benefício para o doente. Um outro ponto de melhoria que foi detectado, e porque foram feitos alguns workshops, foi, por exemplo, no caso da imagiologia, nós criarmos uma linha prioritária de marcação de exames para diagnóstico e estadiamento, porque havia algum tempo, um tempo demasiado na marcação deste tipo de exames. E, portanto, deste mapeamento já saíram alguns pontos de melhoria que estão a ser implementados na prática clínica. E, portanto, como eu estava a dizer, todo este percurso está perfeitamente definido, ou seja, desde o diagnóstico e a referenciação do doente à instituição por parte do médico de família, até depois de feito os exames de diagnóstico e estadiamento, o doente é avaliado numa consulta de grupo multidisciplinar, onde é determinado o tratamento que o doente vai fazer e depois todo o resto do processo do doente nas diversas fases de tratamento e até à fase final do doente, que poderá ser apenas de vigilância clínica ou, no caso de haver evolução de doença, orientação para uma unidade de cuidados continuados, que nós também temos na instituição. Depois de mapeado todo este processo clínico, estamos também nesta fase a avaliar a análise de custeio através da metodologia de TBADC, e aquilo que nós fizemos foi, nós temos já fontes de informação e o nosso sistema informático permite também a recolha da maioria desta, da maior parte desta informação. Existem alguns dados não sistematizados e que vão ter que ser recolhidos manualmente. Infelizmente o sistema não é perfeito. Já foi selecionada a amostra a recolher e, portanto, encontramos nesta fase, na fase de recolha de informação, porque a formação aos profissionais que vão fazer esta recolha também já foi efetuada. A parte clínica deste processo foi feita em paralelo, porque nós já estávamos na instituição a fazer um outro projeto com o consórcio internacional AISHAM, que tem um standard set clínico bem definido, neste caso para a avaliação dos doentes com cancro do pulmão, e toda a informação clínica nas diferentes fases é recolhida de forma sistematizada e para todos os doentes da mesma maneira, e são avaliadas em três pontos ao longo do tempo, dois questionários de qualidade de vida, um mais genérico da URTC e um específico para cancro do pulmão. Estes questionários de qualidade de vida são aplicados aos doentes na primeira consulta a seguir à decisão multidisciplinar e depois aos 3 e aos 6 meses, e portanto todos os doentes fazem a mesma avaliação por forma a podermos comparar depois estes resultados. aquilo que nós entendemos neste momento que é a mais-valia deste projeto e que já teve impacto a nível da nossa instituição foi um melhor conhecimento estruturado da prática clínica, porque com este mapeamento e com a discussão entre todos os intervenientes podemos detectar pontos de melhoria, alguns deles já implementados. E, portanto, vai permitir que esta avaliação inicial e a melhoria contínua dos cuidados se torne uma constante, e a uniformização dos processos de acompanhamento do doente também vai ser benéfico para a instituição. Quanto à análise do custeio, aquilo que nós pretendemos é, no fundo, custear todas as atividades do percurso do tratamento do doente com cancro do pulmão. Fazer uma análise de variabilidade dos custos de acompanhamento do tratamento destes doentes desde o início até ao final do seu percurso, por forma a termos um melhor conhecimento dos custos reais do tratamento, por forma a termos um financiamento mais eficiente. Isto vai nos permitir, de futuro, uma capacidade de desenvolver análises comparativas com outras instituições, e de alguma forma com o preço compreensivo estipulado atualmente pela CSS. Esta medição de resultados, não só na vertente do decisor político ou do decisor da instituição, mas também estes resultados valorizados pelo doente, penso que será um input importante para atribuir este valor em saúde. Vai permitir a medição da qualidade assistencial e permitir um benchmark a nível internacional e identificar qual o melhor modelo de incentivos ao financiamento associado, obviamente, à assistência terapêutica, assistencial e processual. E, portanto, esta visão holística integrada dos custos e dos cuidados prestados ao doente e centrados no doente, penso que será a forma correta de nós pensarmos neste financiamento em termos de futuro. E obrigada.
Muito obrigada, doutora Marta Soares, diretora clínica do IPO do Porto, que aqui nos apresentou o projeto piloto chamado Farol. Vamos agora conhecer outro projeto piloto que está a decorrer no Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro. É o projeto piloto Polaris e foca-se na integração de cuidados e na prevenção da doença e promoção da saúde. Para nos fazer a apresentação do projeto piloto Polaris, eu chamo a doutora Paula Vaz Marques, que é diretora clínica do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro.
Muito bom dia a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar a assistência e de agradecer esta oportunidade de poder estar presente aqui a apresentar o nosso projeto Polaris. O projeto Polaris desenvolve-se no Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro e foca, sobretudo, na integração de cuidados e na prevenção da doença e promoção da saúde na população que é servida pelo Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro. Envolve quatro iniciativas fundamentais. A primeira é um plano de intervenção para utilizadores frequentes. A segunda é um programa de redução de episódios de urgência de doentes crónicos. A terceira é uma checklist de alta social e, finalmente, a identificação dos custos da estrutura, ou seja, da urgência. Eu gostaria primeiro de fazer uma contextualização relativamente ao Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, que está localizado aqui nesta região. Esta é a população servida pelo Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. São cerca de 5.670 km² e serve uma população direta de 273 mil habitantes. Se considerarmos a área de influência da ULS do Nordeste aqui assim, são cerca de 400 mil habitantes que são servidos pelo Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. Este centro tem três unidades com urgência aberta. A unidade de Chaves, aqui em cima, que tem um serviço de urgência médico-cirúrgico, a unidade de Vila Real tem um serviço de urgência polivalente e aqui a unidade de Lamego, que tem um serviço de urgência básico, com medicina interna e com cirurgia também no serviço de urgência. No seu total, estes 273 mil habitantes de referenciação direta, no ano de 2017, geraram 178 mil episódios de urgência. Convém referir que esta população é uma população maioritariamente idosa. Cerca de 20% dos doentes têm mais de 65 anos, 38% dos doentes têm mais de 50 anos. Para além da idade desta população, temos uma população que é geograficamente isolada, está dispersa geograficamente, e para além disso é uma população que também tem um certo isolamento social. Para além disso, é uma população que é mais pobre do que o resto do país. O rendimento per capita de um habitante desta região é cerca de 67% o da média nacional. Portanto, estas especificidades são importantes aqui na contextualização deste projeto. E se nós formos analisar aqueles 178 mil acessos ao serviço de urgência no ano de 2017, verificamos que aqui no ACES de Alto Tâmega e Barroso foram feitos 55 mil acessos, mas que destes acessos, 5,59% são utentes frequentes, ou seja, são utentes que vão à urgência 4 ou mais vezes por ano. E, portanto, estes 4,6% de utentes geraram 35% dos episódios de urgência nesta unidade hospitalar. Se considerarmos a unidade de Lamego, verificamos que 3% de utentes frequentes geraram 30% de acessos à urgência. E na unidade de Vila Real estamos um bocadinho melhor, temos 1,9% de utentes frequentes a gerar 15% dos acessos à urgência. Estes números são dramáticos e, se repararem bem, aqui temos aqui na unidade, no ACES Marão e Alto Douro, portanto, servido aqui pela unidade de Vila Real, temos aqui um utente que em 2017 foi 67 vezes à urgência. Há outro com 48 vezes, nos outros ACES os números não são muito diferentes, 42, 41, 40, 34. Portanto, temos aqui um terreno fértil no qual é imperativo intervir. O que nós verificamos, fizemos um estudo dos acessos ao serviço de urgência e verificamos que 59% dos utentes vão uma vez ao serviço de urgência. Cerca de 21% vão duas vezes e 9% dos utentes vão três vezes ao serviço de urgência. O que é dramático é que cerca de 10% dos doentes são utilizadores frequentes do serviço de urgência e têm mais do que 4 idas à urgência. Aqui neste gráfico dá para perceber aqui que 10% dos doentes geram 30% dos acessos à urgência e 20% dos doentes geram quase metade dos acessos à urgência. Portanto, desenhou-se um plano de intervenção para utilizadores frequentes da urgência e as ações que nós tomamos foram, em primeiro lugar, identificar as principais causas de acesso, em segundo, definir planos de saúde específicos para esta população-alvo e, em terceiro lugar, monitorizar através da colaboração estreita entre os cuidados de saúde primários e o hospital. No que diz respeito à identificação das principais causas de acesso, foi feito um estudo exaustivo, eu vou falar só aqui muito brevemente. Verificamos, isto é o fluxograma da triagem de Manchester e que permite verificar que a principal causa são problemas nos membros, indisposição do adulto, dispneia, portanto, são as causas principais de acesso ao serviço de urgência. Vimos também que 19% dos acessos são feitos por utentes até aos 10 anos. Estou a falar de acessos de utilizadores frequentes. E que 36% dos acessos de utilizadores frequentes são feitos com utentes com mais de 65 anos. Relativamente aos GDHs que geram internamento, os GDHs mais frequentes são a insuficiência cardíaca, como vemos aqui, que é o principal, e depois doença pulmonar obstrutiva crónica, e depois outros problemas respiratórios, pneumonias, outros sintomas e sinais de doença pulmonar, infecções urinárias e por aí adiante. A segunda parte do plano de intervenção para utilizadores frequentes foi a definição de planos de saúde específicos para esta população-alvo. Tivemos que fazer uma integração de equipas, entre a equipa hospitalar e a equipa dos cuidados de saúde primários. Fizemos uma data de reuniões e contacto com os centros de saúde. Criaram-se protocolos de atuação. Foi feita uma notificação aos centros de saúde de cada vez que um utente frequente acorria ao serviço de urgência e, para além disso, todos os doentes que tivessem alta hospitalar era também notificado o centro de saúde. Foi criada a figura do gestor de caso, que é um enfermeiro do ACES, que faz a monitorização do plano individual de cuidados, de que eu vou já falar a seguir, que sinaliza e promove a orientação do doente no sistema, faz o seu contributo para a educação na saúde e para o conhecimento da doença. E, portanto, criou-se esta figura do plano individual de cuidados. O plano individual de cuidados é uma ficha complexa, não complexa, mas muito completa, que tem dados gerais do utente, em que faz a sua caracterização, qual o contacto de emergência preferencial para o utente, indica qual o gestor de caso, quais os problemas individuais de cada doente, parâmetros antropomórficos, resultados clínicos, resultados de exames complementares de diagnóstico, e depois tem aqui, inclui também parâmetros sociais, como vemos aqui, se o doente tem acompanhamento, se recusa a tomar a medicação, se é toxicodependente, se é dependente para as atividades da vida diária, uma data de parâmetros sociais, parâmetros também de acesso aos cuidados de saúde, quando foi a data do último acesso, e depois outros parâmetros relacionados com os índices de comorbilidade de Charlson e o índice de risco de Lace. Portanto, antecedentes dos doentes, é uma ficha muito completa. E que depois permite, na última parte, identificar quais os problemas do doente. Os problemas estão aqui identificados e para cada problema são definidos objetivos. E é esta a base de trabalho para cada doente frequente, utente frequente. Ainda neste âmbito, foi criado, a segunda vertente do projeto Polaris é um programa de redução dos episódios de urgência de doentes com doença crónica. Neste âmbito, nós temos a Unidade Clínica de Ambulatório Médico, que é uma unidade que foi já pensada anteriormente ao projeto Polaris, em 2017. O nosso hospital candidatou-se ao programa de incentivo à valorização do percurso do utente no Sistema Nacional de Saúde e ganhou esta candidatura através da criação desta Unidade Clínica de Ambulatório Médico. No fundo, é um espaço físico adjacente ao Serviço de Medicina Interna, que funciona nos dias úteis de manhã e de tarde, que tem em permanência um médico e um enfermeiro, tem uma linha direta telefónica para acesso dos utentes e dos clínicos dos centros de saúde e que se destina fundamentalmente a reavaliar, tratar e fazer alguns ajustes posológicos e alguns exames básicos a doentes que se preveja que não necessitem de estar internados ou que tenham uma intervenção naquela unidade inferior a 3 horas. Este projeto nasceu da percepção que os clínicos já tinham de que havia muitos doentes que recorriam muitas vezes ao serviço de urgência porque tinham doenças crónicas e que facilmente descompensavam e a sua porta de entrada era o serviço de urgência. Criando esta unidade, permite que o doente, em vez de ir à urgência, vai lá, se estiver descompensado faz terapêutica, está lá umas horas, é reavaliado pelo médico e pelo enfermeiro que lá estão, passado algum tempo vai embora, pode ser reavaliado novamente passados 2 ou 3 dias com facilidade. E é muito mais fácil do que através da consulta externa, como nós sabemos, temos agendas sempre muito cheias. A Unidade Clínica de Ambulatório Médico destina-se a utentes do CH-TMAD que tenham doenças crónicas e que percepcionem sinais ou sintomas de descompensação dessas doenças e que necessitem de observação médica a curto prazo. Destina-se também a doentes que vão a uma consulta não programada dos centros de saúde por descompensação de doença crónica e que necessitem de ser observados por um médico internista, evitando o recurso ao serviço de urgência. Doentes que tenham estado internados no serviço de medicina e que tenham um estado de estabilidade clínica que permita a alta, podem ter alta e podem ser reavaliados muito precocemente num espaço de 2-3 dias nesta unidade. E para além disso, podemos receber também doentes que tenham sido vistos no serviço de urgência, que não tenham critérios para internamento, fazem terapêutica, mas têm que ser reavaliados passados 2 ou 3 dias e, portanto, podem recorrer também a esta unidade. Portanto, a Unidade Clínica de Ambulatório Médico vai receber doentes quer do internamento, quer do hospital, não só do internamento de medicina interna, da urgência e da consulta de medicina interna, e recebe doentes também dos ACES, da consulta programada, da consulta aberta, e ainda doentes que estejam em casa e que notem que estão a ficar descompensados podem recorrer a esta unidade. Portanto, o objetivo desta unidade é fazer com que haja uma diminuição da demora média, uma diminuição dos acessos ao serviço de urgência, do número de internamentos e também das complicações que ocorrem durante o internamento. Esta unidade, esperemos que seja inaugurada ainda durante este mês. O terceiro pilar do projeto Polaris é a checklist de alta social. No fundo, é a implementação de uma lista que, no momento da alta médica, têm que estar preenchidos aqueles critérios todos para que o doente possa ter alta e integrar-se novamente na sociedade de forma segura. Esta é a nossa checklist de alta social, que inclui parâmetros médicos, uma data de parâmetros médicos, parâmetros sociais, nomeadamente se o doente já tem os seus pertences, se a medicação e os exames pertencentes ao doente já lhe foram entregues, uma data de parâmetros sociais, de informação para o doente ou para o seu cuidador. Em resumo, o projeto Polaris envolve médicos de especialidades hospitalares e médicos de medicina geral e familiar, envolve enfermeiros quer do hospital quer do ACES, criamos a figura do gestor de caso e envolve técnicos superiores do serviço social. O projeto em si, neste momento, o projeto preconiza o recrutamento de 50 doentes frequentes em cada ACES, portanto um total de 150 utentes frequentes. Cada doente vai fazer o preenchimento do consentimento informado, vai ser feito o plano individual de cuidados para cada um destes doentes, é atribuído um gestor de caso, um enfermeiro do ACES, e o ACES vai ser notificado dos acessos dos utentes frequentes, quer à urgência, quer de altas do internamento, e naturalmente que estes utentes têm acesso ao CAM, aliás, como todos os outros utentes. Este é o nosso consentimento informado que vamos usar. Este projeto Polaris tem aspectos positivos, desde já uma grande colaboração entre os cuidados de saúde primários e o hospital. Temos equipas altamente motivadas e perfeitamente alinhadas com o projeto. Uma grande parte disto deve-se à percepção de que o utente vai ter um grande benefício clínico com este projeto. Há uma grande probabilidade também de diminuir os custos e, por outro lado, foram implementados sistemas de alerta e de notificação aos cuidados de saúde primários dos acessos destes doentes frequentes à urgência. Mas também tem aspectos negativos. Desde já é uma coordenação bastante complexa, envolve 3 unidades hospitalares, 3 ACES. Há uma grande limitação nas aplicações informáticas, como nós já vimos. Há dificuldades de interligação do S-clínico e do cuidado do hospital e dos cuidados de saúde primários. E depois temos problemas adicionais que estão relacionados com o facto de estarmos instalados numa área maioritariamente rural em que há problemas de acesso. Portanto, é fundamental ter tecnologias digitais que permitam a prestação de serviços integrados de atendimento e que sejam agentes facilitadores. O Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro candidatou-se no âmbito do projeto H2020 ao Care Metrics, que é um ecossistema de tecnologias digitais que permite a prestação de serviços integrados de atendimento. Existem outras soluções, nomeadamente o Siroco, que está mais vocacionada sobretudo para doentes em ambiente rural e de isolamento. Portanto, neste momento, nós encontramos-nos aqui na segunda fase de execução do projeto Polaris, que começa agora em julho. Já fizemos as primeiras reuniões no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, depois na ARS, fizemos a apresentação do projeto nos ACES, fizemos a análise dos episódios de urgência, a definição e a seleção dos doentes, criámos esta notificação aos ACES dos acessos dos doentes frequentes à urgência e a notificação da alta, foi feito o consentimento informado, a checklist de alta social e foi aprovado o plano individual de cuidados. Neste momento vamos iniciar o recrutamento dos doentes, dos 150 doentes, para encher o consentimento informado e fazer a implementação do PIC. Portanto, eu neste momento não vos posso trazer resultados, estou a trazer-vos aquilo que é o nosso projeto. Os resultados vão ser a médio prazo, não vão ser imediatos. E, portanto, a terceira fase passará pela avaliação dos resultados e, naturalmente, as propostas de melhoria que, com certeza, que vão nascer deste projeto. Em jeito de conclusão, eu diria que o projeto neste momento está em execução, vamos recrutar os 150 doentes, os resultados não serão imediatos, naturalmente. Do ponto de vista clínico, a nossa expectativa é de que este projeto vai ter um enorme potencial de benefício para os utentes e que vai melhorar, com certeza, o nível de prestação de cuidados à população. É expectável que este modelo seja vantajoso, sob o ponto de vista financeiro, uma vez que vai levar a um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis e que o aproveitamento seja feito de uma forma mais racional. Naturalmente que quanto aos modelos de financiamento, fiquem abertos para mais tarde a discussão do modelo de base populacional assente na saúde da população, que é este que nós estamos a fazer, versus o atual que é baseado sobretudo na produção. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Paula Vaz Marques, diretora clínica do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, que aqui nos fez a apresentação do projeto piloto Polaris. E vamos agora conhecer os resultados de um estudo à população portuguesa. No âmbito do projeto Saúde uma Prioridade, pretendeu-se auscultar a população portuguesa em geral sobre o tema do financiamento em saúde. Em concreto, quisemos saber as opiniões dos portugueses sobre a importância e a facilidade de acesso aos cuidados médicos, a utilização e a avaliação de hospitais públicos e hospitais privados e os modos de financiamento. E vamos agora conhecer as conclusões deste estudo. Para nos fazer a apresentação dos resultados, chamo António Gomes, que é diretor da GFK.
Então, bom dia a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui para apresentar os resultados do estudo. Enfim, já foi dito qual foi o propósito. O objetivo foi, de facto, fazer um inquérito à população portuguesa e tentar, com isto, perceber o que pensam os portugueses relativamente a um conjunto de temas na área da saúde que estão ali enunciados. Isto é, desde logo, uma parte relativa à importância e facilidade de acesso aos cuidados médicos, utilização e avaliação dos hospitais públicos e hospitais privados, modo de financiamento, um grande foco ou um bloco temático relevante nesta parte, e depois terminamos com uma parte que diz respeito à participação da sociedade, ou seja, como é que os portugueses veem a possibilidade de eles participarem e deverem participar, digamos assim, nas principais decisões relativas à área da saúde. Dito isto, para o fazermos, como é normal, no inquérito fizemos uma amostra, ou consideramos uma amostra, neste caso de 602 indivíduos, população portuguesa com 18 e mais anos de idade. Entrevista pessoal e direta, os resultados, como foi dito na primeira intervenção, foram, ou seja, a recolha foi realizada em setembro do ano passado, e sem mais demoras entramos nos resultados, não sem antes conhecer as características de quem nos respondeu. É óbvio que quando fazemos um estudo à população temos a preocupação de fazer refletir, ou seja, construir uma amostra que é representativa da mesma, e portanto quem nos respondeu são, como vem ali, uma proporção entre homens e mulheres que equivale à a proporção atual da população portuguesa com esta idade, 53-47. Estamos a falar de grupos de idade onde o peso maior vai para o grupo dos 25 aos 64 anos, naturalmente, 35% mais 32%, uma composição do ponto de vista social que reflete aquilo que é a sociedade portuguesa, com um peso relativo da classe média baixa com 42% ali. Vou-me ensaiar a usar esta coisa, isso, ali os 42% no status D, e depois uma distribuição em termos regionais equivalente à população portuguesa. Portanto, uma amostra representativa dos portugueses, uma série de perguntas interessantes para fazer. Vamos lá ver o que é que os portugueses nos disseram. Começamos primeiro por este tema, percepção acerca do acesso aos cuidados de saúde, e para falar de cuidados de saúde, nada como primeiro perguntar que importância as pessoas atribuem à saúde. E aqui não tem nada que enganar, é um resultado absolutamente inequívoco. Isto porquê? Porque usámos uma escala de importância, onde zero significava que a saúde não era nada importante, e 10 que a saúde era muito importante. Se olharem para ali, veem com facilidade que 78% dos portugueses responderam imediatamente ali 10, ou seja, muito importante. Mais, numa escala de 0 a 10, a média que nós obtemos é esta fantástica de 9.6. Ou seja, também não era preciso fazer este inquérito para concluirmos que para os portugueses a saúde é uma coisa muito importante. Mas nada como ser um bom ponto de partida para o resto que vem a seguir. Portanto, ponto de partida, inequivocamente, a saúde é uma coisa extremamente importante. Sendo extremamente importante, a pergunta a seguir é, claro está, então, entendem ou entende que a saúde é neste momento uma prioridade por parte do Governo? Lembrem-se, foi feito em setembro do ano passado, onde claramente 3/4 dos portugueses, ou seja, 74%, afirmaram que não é, e 26% disseram que sim, 1 em cada 4. Para quem disse que achava que a saúde era então e na altura uma prioridade, tentámos perceber porquê, porque é que eram, porque tinham esta opinião, digamos assim, 40%, como veem, defendem que já teriam sido feitas ou que estavam a ser feitas melhorias, melhorias nos hospitais e nos serviços. Depois, coisas como, é uma área fundamental e muito importante, de onde se depreende que o Governo, muito provavelmente, é por esse motivo que é uma prioridade para o Governo. Depois temos grande investimento, recebe muito orçamento de Estado, não é perfeito, mas há coisas para fazer. O Estado preocupa-se com as pessoas, é uma prioridade, enfim, percentagens menos expressivas, all in all, ou seja, no final, 26% a dizerem que sim, que na altura era uma prioridade para o Governo, e isto passava muito por melhorias que estariam a ser feitas nos hospitais e nos serviços. Para os 3/4 que disseram que não, perguntámos porquê, E, basicamente, as opiniões aqui dividem-se um pouco mais. 21% a dizer que há pouca preocupação com a saúde e com os utentes. 20% referem o tema das demoras e dos tempos de espera longos. 19% de falta de médicos e de profissionais na área da saúde, 19% também baixo investimento na área da saúde, e ainda vou destacar ali 17% a dizer muita coisa mal, muito ainda por melhorar. Portanto, em resumo, dois pontos so far, ou seja, primeiro, a saúde é inequivocamente uma coisa que os portugueses dão muita importância, no entender deles, na altura, enfim, a opinião era de que não estava a ser vista como uma prioridade por parte do governo. Achámos interessante avaliar nesta coisa de esta mecânica do que é chamar ou dizer o SNS. O SNS envolve várias dimensões e uma das componentes tem a ver com o acesso. Ou seja, como é que as pessoas entendem as diferentes dimensões do acesso àquilo que são os cuidados de saúde que podem obter através do SNS. Como é que o fizemos? Utilizámos quatro dimensões que eu vou enunciar, estão ali do lado esquerdo, ou seja, acesso em termos de deslocação até ao hospital, distribuição geográfica desigual, acesso à realização de exames, meios complementares de diagnóstico, acesso à marcação de primeiras consultas e acesso/tempo de espera para as cirurgias. Estes quatro aspectos foram avaliados, recorrendo, neste caso, a uma escala que era basicamente o que é que os portugueses achavam sobre a facilidade ou a dificuldade de aceder a estas quatro dimensões, que é o que vem aqui na parte de baixo do gráfico. Isto é, as opiniões podiam ser entre 0, 1, 2, que significaria extremamente difícil aceder a cada uma destas componentes, depois nem fácil nem difícil, respostas entre 3 e 7, e finalmente extremamente fácil de aceder. Alguns de vocês estão a olhar para o gráfico e perguntam-se, mas porquê que ele não fez referência ali ao acesso global? Vou deixar para o fim. Primeiro, focamos-nos nas quatro dimensões. Se olharmos para estas quatro dimensões, uma escala de 0 a 10 tem como ponto médio o 5. Isso significaria que qualquer resposta ao médio que obtivermos abaixo de 5 significa que, no global, os portugueses entendem que essa dimensão, em regra, é mais difícil de aceder. Ou seja, não é fácil, é difícil. Portanto, se olharmos para estes quatro indicadores, o que é que constatamos? O primeiro deles, deslocação ao hospital, distribuição geográfica desigual, vemos que tem um ponto médio na escala de acesso de 6.2 e que tem uma diferença entre a percentagem de que diz que é fácil de aceder e aqueles que dizem que é difícil, que dá um salto positivo, ou seja, é uma dimensão onde, no entender dos portugueses, podemos considerar que ainda assim é fácil de aceder. Se constatarem, nos restantes dimensões, este saldo deixa de ser positivo e passa a ser negativo. E, inclusive, vocês notam a percentagem que vai aumentando de portugueses que são da opinião que é extremamente difícil aceder. E aceder a quê? Bom, desde logo, realização de exames meios complementares diagnósticos, onde o saldo positivo-negativo é de menos 6, agrava-se na dificuldade de acesso na marcação de primeiras consultas, para menos 10 neste saldo, e termina com aquele que é o resultado mais expressivo em termos da opinião dos portugueses sobre a dificuldade no acesso, que tem a ver com o acesso e o tempo de espera para as cirurgias, onde o saldo, como vem, é de menos 23, e apenas 16% dos portugueses são da opinião que é fácil de aceder a esta dimensão, contra, entre aspas, 39% que são da opinião que é extremamente difícil. A última barra do gráfico reflete um acesso mais genérico, não focalizado em nenhuma das dimensões, e aqui o que nós constatamos é que, ainda assim, a opinião dos portugueses revela um saldo positivo de 16%, ou seja, 30% a dizerem que o acesso global ao SNS é fácil, contra 14% que têm uma opinião negativa, ainda que, dentro daquilo que é a avaliação que eles dão ao acesso global, fica por esclarecer, afinal, que dimensões são essas que fazem com que, no global, a visão não seja tão negativa como parece em relação àqueles quatro tópicos que enunciei. Bom, continuando. Um segundo bloco tinha a ver com a questão do percurso do doente e, relativamente ao percurso do doente, o que é que nós tentamos recolher ou que informação tentamos recolher? Três que achámos que seria relevante. Desde logo uma que era qual foi a última vez que correu a um hospital, seja público, seja privado. Se repararem, o acumulado das respostas de quem o fez entre 3 a 6 meses, entre 1 a 3 meses e no último mês, prefaz, estes valores estão aqui, cerca de 46%, ou seja, à época 46% dos portugueses admitiram que tinham recorrido a um hospital público ou privado nos últimos 6 meses. Os restantes, 48%, disseram que há mais de 6 meses e 6% não tinham uma ideia exata de quando é que foi a última vez que recorreram ao hospital. Quando lhes perguntamos qual é que foi o hospital que recorreram da última visita, constatamos que a esmagadora maioria recorreu a um hospital público, 87% contra 9% que responderam que o terão feito num privado e depois 2% que disseram que recorreram simultaneamente aos dois. Aqui a curiosidade tinha a ver naturalmente com o slide seguinte, que é perceber as motivações porque é que recorreram uns a um tipo de hospital e outros a outro tipo de hospital. Assim constatamos que para quem nos disse, os tais 87% que se dirigiram ao hospital público, nas motivações para o fazerem, basicamente disseram porque é mais barato, não têm dinheiro para poder utilizar o privado, de onde se depreende que se o tivessem podiam tê-lo feito. 14% a dizerem que é mais fácil o acesso e é mais prático, 13% para ter uma consulta, 10% porque foram às urgências, 6% porque também é a qualidade. Comparando a matriz das motivações que fizeram os portugueses recorreram ao hospital público versus os que o recorreram, mas não ao público, a um privado, constatamos que no caso do privado, a principal motivação para que isso aconteça tem a ver com a rapidez, com 35% a dizer que recorreram a um privado por causa de ser mais rápido, 18% porque têm um seguro de saúde, 17% porque dizem que têm melhor atendimento e, finalmente, 13% a dizer que têm maior qualidade. Portanto, se quisermos, o título do slide resume aquilo que são as motivações que fizeram com que os portugueses que recorreram ao hospital nos últimos 6 meses recorreram ou um tipo ou outro. Por um lado, a ideia de ser mais barato na utilização de um hospital público versus a rapidez que se obtém, neste caso, através da utilização de um hospital privado. Bom, vista esta dimensão relativa ao percurso, entramos na parte do financiamento propriamente dito. Aqui o financiamento tem alguns dados curiosos, mas, claro, como sempre, temos que abrir o jogo e começamos por uma questão direta aos portugueses, que era se entendiam que o valor atribuído à área da saúde era considerado suficiente, insuficiente ou excessivo. Ora, como veem, 70% dos portugueses são inequívocos, na sua opinião, consideram que aquilo que são as verbas atribuídas à área da saúde são insuficientes. Depois entramos numa parte curiosa e engraçada, que é tentar perceber o que é que os portugueses sabem ou julgam saber sobre as formas de financiamento do que é a própria saúde, isto no contexto do papel do Estado. Desde logo começámos por lhes perguntar quais é que eles achavam que eram as áreas que recebiam maior investimento por parte do Estado. Como veem, a Segurança Social, com 41% das respostas, será, no entender dos portugueses, a área que mais dinheiro recebe, seguida imediatamente pela saúde, com 25%. Mais distante, no entender dos portugueses, a educação com 10%, ciência, tecnologia e ensino superior 10% e a justiça ainda com 10%. Mas, apesar de ser vista como a segunda área que maior dinheiro recolhe em termos de investimento por parte do Estado, tentamos perceber, junto dos portugueses, qual é que eles achavam que era a percentagem do orçamento de Estado alocada à área da saúde. O dado mais curioso é aquele que está no fim, que é 57% não sabem. Ou seja, às vezes mais vale dizer que não sabemos do que nos pomos a inventar. Portanto, o que é que nós constatamos? Constatamos que, pegando naqueles que deram uma resposta, arriscaram uma resposta desta percentagem, estamos a falar ali de 15% que assumem ou entendem que deverá ser entre 5% e 10% do Orçamento de Estado e 11% que entendem que deverá ser entre 10% e 15%. Ou seja, a principal conclusão, os portugueses não sabem quanto é que é a percentagem do Orçamento de Estado que é alocada ao setor da saúde. De onde é que vem afinal esse dinheiro, independentemente da percentagem? Bom, os portugueses são todos da opinião, ou quase todos, de que esse dinheiro vem através de impostos. Mas está ali dito, entre parênteses, sem especificar, isto é, há uma dificuldade em saber, bom, deve ser dos impostos quais, não sei. Há alguns que terão a ver com a saúde, outros terão a ver com outros impostos genéricos. 16% são da opinião que esse dinheiro que financia a saúde vem das taxas moderadoras, 14% vem da taxa de segurança social, 8% arriscam o IRS e, claro está, também há alguns que não sabem sequer de onde é que vem esse dinheiro que financia uma percentagem da saúde, que eles também não sabem qual é. Outra questão que perguntámos tinha a ver com a maneira como eles achavam, portugueses, que se definiam os critérios de alocação ou de atribuição de fundos à área da saúde. Isto é, o governo está lá, de repente tem que pegar em dinheiro e atribuí-lo para a saúde. Como é que esse processo é feito? Ora, como veem, 35% julgam que esta definição do montante do dinheiro atribuído à área da saúde vem de acordo com as necessidades estimadas naturalmente para o futuro. Portanto, 1/3. Depois, 27%, 1 em cada 4, acham que é feito com base no orçamento anterior. Portanto, no passado gastou-se assim, muito provavelmente gastar-se-á da mesma maneira. 23% entendem que é com base nos gastos estimados, menos do que, por exemplo, com as necessidades futuras, e 1/3, se calhar, enfim, assumindo a sua ignorância, como já vimos, em relação a algumas destas dimensões, não faz ideia de como é que se faz ou qual é a chave, digamos assim, da alocação e definição dos gastos que são feitos na área da saúde. Vivíamos tempos difíceis e naturalmente já se falou hoje sobre isto, que é a possibilidade de fazer mais e melhor com as mesmas verbas, digamos assim. Perguntámos aos portugueses se achavam que era possível melhorar o Serviço Nacional de Saúde sem ter forçosamente gastar mais dinheiro. 39% acham que sim, 61% acham que não. Para quem defende que sim, que é possível fazer mais e melhor com o mesmo dinheiro, perguntámos como. E basicamente, ou defende esta opinião, metade é da opinião que tudo passará, ou poderá passar pela melhor gestão dos recursos existentes. 11% falam de coisas como organização, ali 8% contradizem-se porque dizem que deveria haver mais profissionais de saúde, é mais difícil mais profissionais de saúde porque isso implicará um aumento dos gastos, portanto, algum desconhecimento. Aqueles 61%, isto é, na verdade, a maioria dos portugueses que entendem que não é possível melhorar o SNS sem gastar dinheiro, quando lhes perguntamos porquê, as opiniões neste caso dividem-se mais, com 29% a dizer que é forçoso admitir mais profissionais de saúde, 22% a dizer que sem dinheiro não se faz nada, 19% a dizer que é necessário fazer mais investimento, sem especificarem qual, e 19% a indicarem também coisas como investir em mais equipamento. Pois há um conjunto de outros motivos, mas menos referenciados, digamos assim, por parte dos portugueses. Ainda na área do financiamento, uma outra dimensão relevante era, os portugueses eles próprios acham que é importante saberem quanto é que é gasto, ou o valor que é gasto no Serviço Nacional de Saúde, ou... Tendo todas as preocupações que revelaram até agora, são da opinião que alguém se há de encarregar de tratar dessa dimensão. Na verdade, 46% assumem que consideram importante eles próprios saberem qual o valor que o SNS gasta cada vez que eles próprios o utilizam. Se 46% são desta opinião, 54% são da opinião contrária. Isto é, não estão especialmente preocupados em saber quanto é que o SNS gasta com eles cada vez que eles utilizam o SNS. Perguntamos igualmente aos portugueses se sabem quanto é que gastam eles próprios individualmente por ano em cuidados de saúde, usando aqui uma expressão em inglês, out of pocket, ou seja, da sua própria carteira, quanto é que eles despendem. Temos metade, cerca de metade, um pouco mais, 53% a dizer que não fazem ideia quanto é que gastam, 47% a dizer que sim, e depois um valor médio gasto anualmente com cuidados de saúde com um valor de 322€. Eu já fui professor de estatística na faculdade, se explicasse qual é que era o desvio padrão face a este valor médio que temos ali, vocês assustavam-se. Portanto, há uma disparidade e uma variabilidade muito significativa. Portanto, ficamos pela média, que é mais apelativo. Bom, dito isto, e questão crítica, os portugueses estavam disponíveis a eles próprios contribuírem mais para a área da saúde e, em consequência disso, a presunção de que teriam um SNS melhor? Face àquilo que eles próprios disseram anteriormente. Bom, só 14% são da opinião que estariam disponíveis para poder fazê-lo. A estes 14 que estariam disponíveis para fazer este descontar mais para a área de saúde, perguntámos de que forma é que deveria ser feito esse pagamento. 54% são da opinião, estariam, portanto, disponíveis a contribuir, e isso passaria basicamente por participar mais e ter acesso a subsistemas de saúde como a ADSE, aberta, portanto, a todos, um terço através de seguros privados ou públicos para ter acesso a melhor saúde no presente ou no futuro, e depois com menos percentagem, 10% a dizer através de aumento de impostos, isto é, leia-se IRS. Portanto, aqui não é difícil concluir, não será um caminho que os portugueses acham boa ideia aumentar aquilo que são as suas contribuições, leia-se descontos, para resolver um problema que eles próprios enunciaram logo no primeiro slide, como sendo dos mais importantes para eles. Então, tentámos ver de que forma é que pegando no dinheiro, independentemente de ter maior ou menor descontos, ou seja, aquilo que é a verba que pode ser alocada, qual é que eles entendiam que na distribuição deste dinheiro, qual deveria ser a prioridade que deveria ser feita. Como veem, têm ali várias respostas e isto significa também que as opiniões dividem-se em relação, neste caso nós sugerimos estas alternativas e portanto as opiniões dividem-se. Constatamos, não obstante, que um quarto, ou seja, 24%, um em cada quatro, dizem que a prioridade, ou seja, na distribuição do dinheiro da área da saúde, a prioridade devia ser inequivocamente para aumentar o número de profissionais de saúde, sejam médicos, enfermeiros, sejam técnicos. 24%. 17% referem a componente da modernização das instalações e de equipamentos que estão atualmente em funcionamento. 16% falam da necessidade de investir na investigação de novos tratamentos, 16%, 15% para acesso aos tratamentos inovadores mais recentes, e depois com percentagens mais baixas, apoio ao doente e à família, com psicólogo e transporte de doentes com 14%, e finalmente a última área, que seria mais recursos para as entidades de saúde que permitissem acelerar a introdução de tratamentos mais inovadores no nosso país. Desculpem, isto foi aproximando o micro. Ui, assustei. Bom, e quanto à participação da sociedade? Já falámos do financiamento e o que é que eles acham que pode ser o seu próprio papel, eles, de cada um deles portugueses e dos outros, leia-se dos outros portugueses, do qual todos nós fazemos parte. Primeira questão foi, entende que os cidadãos hoje em dia são ou não são muito ouvidos, ou seja, têm uma voz ativa nas decisões relacionadas com a área da saúde? O gráfico é elucidativo, 46% são da opinião, deram, neste caso numa escala de 0 a 10, deram uma resposta de 0, 1, 2, 3, que significa basicamente que entendem que os cidadãos não são ouvidos relativamente às questões da área da saúde. Podemos pensar ao contrário, isto é, nos 12%, que são muito poucos, que entendem que sim, que os cidadãos são muito ouvidos e que por isso deram respostas de 7, 8, 9 e 10 na referida escala. Ou seja, a opinião, primeiro ponto de partida é, os portugueses são da opinião que os cidadãos não são muito ou não são de todo ouvidos nas decisões que envolvem a área da saúde. Por isso, também não espanta que quando lhes perguntamos a seguir se consideram que a sociedade deveria ter um papel mais ativo naquilo que são as decisões na área da saúde, 51% são dessa opinião. Ou seja, que sim, que devia acontecer e que a sociedade, leia-se, os portugueses como um todo, deveriam ter este papel mais ativo. Curiosamente, quando lhes perguntamos de que forma, basicamente passam muito pela ideia de serem ouvidos. Ou seja, não há ainda uma visão formatada de que tipo de coisas que a sociedade podia fazer, mas quanto mais não fosse começando pelo básico, isto é, ouçam-nos antes de tomarem decisões, ou pelo menos tenham essa preocupação. Quando perguntamos aos portugueses se eles próprios gostariam de ter um papel ativo, bom, aqui as opiniões já dividem-se, ou melhor, não se dividem tanto, porque já só um em cada quatro, 29, perto de um terço, é que diz que estariam eles próprios disponíveis para terem, ou gostariam de ter um papel mais ativo, e esse papel mais ativo de que forma, novamente, há alguma dificuldade em definir qual é que seria a forma de participação deles próprios a título pessoal, mas ainda temos aqui 13 a dizer na participação através de inquéritos, a participação através de referentes, mas basicamente aqui a questão de serem ouvidos é a mesma razão que leva a entenderem que a sociedade devia ter um papel mais ativo, digamos assim. Assim, usámos três formas, ou sugerimos três formas de participação. Para cada uma delas tentámos testar se os portugueses achavam que estas formas de participação da chamada, digamos, da sociedade civil era vista ou entendida por eles como podendo ser ou nada interessante ou extremamente interessante. Vocês veem imediatamente no gráfico que todos, ou uma grande percentagem maioritária em qualquer uma destas formas de participação, os portugueses disseram que seria extremamente interessante. E de que é que estamos a falar? Bom, primeira delas, dar mais poder voz às associações de doentes para tomarem decisões sobre as prioridades da saúde, 69% a dizerem que seria uma medida extremamente interessante. Obrigar a que para certas decisões na área da saúde a sociedade e os seus representantes sejam ouvidos, através, por exemplo, de consultas públicas, 64%. Participar ou ser representado em consultas públicas para tomar decisões sobre as prioridades da saúde, 62%. Lembrem-se, a escala é de 0 a 10, com uma média de 8.2, 8.12, 8.27. Inequivocamente, estamos aqui com três possibilidades, digamos assim, de participação da sociedade civil, onde os portugueses entendem que elas podem ser extremamente interessantes, quiçá dando resposta àquilo que anteriormente descobrimos, que é, entendem que são muito pouco ouvidos. Dito isto e para terminar, não sei se já vou longo, ainda não recebi aquele piscar de olho a dizer está na hora. Bem, o que é que nós temos para dizer? A saúde é um bem extremamente valorizado por parte dos portugueses. No entender deles, não há uma correspondência naquilo que são as preocupações do Estado ou do Governo, neste caso, relativamente a esta importância. E porquê? Porque entendem 3 em cada 4 que a saúde não é vista ou não é encarada como uma prioridade por parte do Governo. 7 em cada 10 consideram que o investimento em saúde é visto como insuficiente, ou seja, deveria ser superior, apesar de admitirem que, tal como está, já é a segunda área a absorver mais dinheiro por parte do Orçamento de Estado, apenas ultrapassado, como vimos, pelas despesas com a Segurança Social. Naquilo que são as maiores preocupações, ou seja, áreas de carência e, consequentemente, prioridade, a contratação de mais profissionais, a modernização de equipamentos, instalações e tratamentos é visto como eles como o mais relevante de todos. Não obstante estas preocupações e a identificação destas carências, acabamos por perceber que os portugueses têm um conhecimento, disso e algo rudimentar daquilo que são os mecanismos na área do financiamento da saúde, mas, apesar desse rudimentar do conhecimento, uma coisa é certa, não lhes peçam para contribuir mais, aumentando os descontos que devem fazer. Portanto, esse não será forçosamente um caminho que eles irão valorizar, digamos assim. Entendem igualmente que são pouco ouvidos nas decisões relacionadas com a área da saúde. Acham que a sociedade devia ter um papel mais ativo, metade deles, 29%, entre um em cada quatro, um em cada três, admitiriam eles próprios poderem ter um papel mais ativo nestas decisões, digamos assim. Das três sugestões que foram feitas e na avaliação do interesse das mesmas, todas elas recolheram uma opinião favorável por parte dos portugueses, isto é, conferir maior poder às associações de doentes, tornar obrigatória a escuta de representantes da sociedade para certas decisões nesta área, leia-se da saúde, ou, no limite, participar ou ser representado em consultas públicas sobre prioridades na área da saúde. E tenho dito.
Muito obrigada, António Gomes, pela apresentação das conclusões deste estudo à população portuguesa. E vamos agora partir para o debate. Um debate com representantes dos grupos parlamentares. A restrição orçamental, a falta de autonomia dos hospitais e o desperdício gerado pelo modelo organizacional motivam precisamente a aposta em novas estratégias para otimizar o modelo atual de financiamento. E vamos por isso agora analisar como deve ser garantido o financiamento no Serviço Nacional de Saúde. Para este debate vão-se juntar a nós, então, deputados, representantes dos vários grupos parlamentares, e eu vou começar por chamar para se juntar aqui nesta mesa. Começo pelo Ricardo Batista Leite, deputado do PSD. António Salas, deputado do Partido Socialista. Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, vai juntar-se a nós mais daqui a pouco, porque está ainda retido numa comissão parlamentar. Junta-se também a nós Ana Rita Bessa, deputada do CDS-PP, e Carla Cruz, deputada do PCP. Eu começo por agradecer a disponibilidade de todos para estarem aqui presentes e para esta conversa. Sei que não é fácil gerir agendas quando se é deputado, mas acredito que tenham feito um esforço para estar aqui connosco. E como disse, mais daqui a pouco vai-se juntar também o deputado do Bloco de Esquerda, que aqui falta, Moisés Ferreira, que está retido numa comissão parlamentar. Ora, e como diz o protocolo, nós vamos começar pelos partidos com menos representação. E por isso começo pela deputada Carla Cruz do PCP. Dou-lhe assim a palavra para começar. E eu vi a tirar algumas notas deste estudo que foi aqui apresentado, um estudo, uma sondagem à população portuguesa, e por isso gostava também de saber a sua opinião e o que é que destaca daquilo que foi aqui apresentado, da percepção que os portugueses têm do Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigada e em primeiro lugar e em nome do grupo parlamentar queria agradecer o convite à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares para estarmos aqui presentes e também por atempadamente ter-nos feito chegar o estudo, porque no nosso caso de facto foi muito importante porque nós não podemos estar aqui em todo o momento da apresentação porque como disse a Carla, estivemos em outras comissões, outros grupos de trabalho, portanto, temos que nos dividir. E, portanto, o ter enviado, no caso do grupo parlamentar, o estudo previamente, permite-nos, de facto, ter uma percepção do que é que está a ser feito ao longo destes anos e que, certamente, iremos lá falar sobre isso. Relativamente a este estudo último e a percepção dos cidadãos, e certamente são todos eles utentes do Serviço Nacional de Saúde, há claramente informações que nós entendemos como relevantes. Desde logo, um aspecto central que não podemos deixar de referir, que é a importância que as pessoas reconhecem à saúde, e isso de facto é inegável. É um direito efetivo que as pessoas têm e as pessoas reconhecem que esse direito deve-lhes ser efetivo, deve ser consagrado. reconhecem também, e os dados mostram isso, que há ainda um caminho muito grande a fazer no que se refere no caso concreto, ao Serviço Nacional de Saúde. Eu creio que quando admitem que o problema do financiamento é um dos aspectos centrais e quando elencam aspectos que, estando associados ao financiamento, obviamente, porque para se ter mais profissionais, e é importante que se tenham muitos profissionais qualificados e valorizados, obviamente isso implica a questão do financiamento. Quando referem que a renovação ou a melhoria das condições de funcionamento dos estabelecimentos, quer ao nível das instalações, quer ao nível dos equipamentos, isso está obviamente associado ao financiamento e isto é real. Obviamente que há aqui aspectos que também traduzem aquelas que são as preocupações dos utentes, aliás, preocupações que têm, no caso do grupo parlamentar do PCP, traduzido em propostas, mas lá iremos certamente para resolver. Quando os inquiridos, os cidadãos, apontam as dificuldades no acesso às cirurgias, às consultas, à realização de exames complementares diagnóstico, elas estão, sobretudo, a exprimir aquelas que são as dificuldades que todos os dias encontram. E essas dificuldades são inerentes àquilo que acabaram de identificar como fatores centrais para elas, porque efetivamente adiam-se ou não se realizam as consultas, as cirurgias nos tempos máximos de resposta garantido, porque efetivamente continua a existir falta de profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Não se realizam os exames complementares de diagnóstico em tempo útil ou no Serviço Nacional de Saúde, e muitos deles são encaminhados para o setor privado ou para o setor social, porque ou faltam profissionais para manter os equipamentos que existem no Serviço Nacional de Saúde, ou há equipamentos no Serviço Nacional de Saúde pela sua obsolescência, porque durante anos, décadas, não se renovou os equipamentos e, portanto, não foi possível fazer esse exame, e muitas das vezes impede-se, efetivamente, da realização naquele momento. As pessoas até vão ao hospital para realizar, mas há uma avaria naquele dia e, portanto, impedem, ou porque faltam profissionais. E, portanto, isto mostra claramente que as pessoas têm um conhecimento das dificuldades com que o Serviço Nacional de Saúde tem e sente, efetivamente, apesar de medidas positivas que foram tomadas. Mas eu gostaria de realçar e até ressalvar um aspecto que, na intervenção inicial, o Dr. Alexandre Lourenço disse na sua intervenção, que entendemos, e o PCP entende, que apesar das enormes dificuldades, o Serviço Nacional de Saúde presta serviços e presta cuidados de enorme qualidade, de grande diferenciação, e é ele que presta cuidados a todos, independentemente da sua condição económica. Não fica nenhum doente para trás no Serviço Nacional de Saúde pela sua condição económica. E esse é um aspecto que eu não vi traduzido no inquérito, mas certamente se perguntassem às pessoas se elas consideram que se a sua condição económica é fator que impossibilita o acesso no Serviço Nacional de Saúde, elas certamente diriam que não. E, portanto, eu creio também e mais uma vez, pegando nas palavras que o Dr. Alexandre Lourenço disse na intervenção inicial deste colóquio, que é importante, porque não ouvimos, e são órgãos de comunicação social aqui presentes certamente, muitas das vezes não ouvimos a fazer uma verdadeira valorização dos cuidados que são prestados no Serviço Nacional de Saúde. E são cuidados, repito, de elevada qualidade, de enorme diferenciação. Aliás, há cuidados que não são prestados ou que começam a ser prestados no setor privado ou no setor social, mas muito particularmente no setor privado, que são interrompidos e são encaminhados, e a resposta que esses doentes vão encontrar é no Serviço Nacional de Saúde. E este é, de facto, algo que não se, que se escamoteia, e nós entendemos, o PCP entende, isto é uma interpretação, obviamente, do PCP, escamoteia-se essa realidade para prosseguir um caminho de desvalorização, de enfraquecimento do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, eu diria nesta intervenção que, obviamente, estes resultados devem nos fazer refletir. No caso do PCP, eles têm, aliás, por todo o nosso trabalho e o entendimento que temos do mandato enquanto deputados é desta proximidade à realidade. Nós reunimos frequentemente com os agrupamentos de centros de saúde, ao nível dos cuidados de saúde primários, reunimos com os hospitais, reunimos com os utentes e as associações, e, portanto, temos um perfeito conhecimento da realidade do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, traduzimos essa realidade apresentando propostas que resolveriam esses problemas, quer ao nível do financiamento. Há aqui um aspecto central a nível do financiamento. É verdade que, são, como o vosso estudo mostra, são décadas de subfinanciamento. E um financiamento que, apesar, podem, e certamente vamos ouvir hoje aqui dizer que nestes últimos anos o financiamento não aconteceu. Não é verdade. Há mais verbas, claramente insuficientes, é evidente. E depois há um outro aspecto que é importante e que nós temos defendido, que é o financiamento plurianual. Tem que se ter uma visão do financiamento plurianual, um financiamento que, obviamente, que saia do orçamento do Estado e que corresponda àquelas que são as necessidades que as instituições têm para prestar cuidados de saúde naquilo que nós consideramos que é fundamental, que é de qualidade e de forma atempada, e esse investimento é, evidentemente, plurianual, tem que englobar, claramente, a contratação dos profissionais, mas não basta só ter profissionais. É preciso que estes profissionais tenham as suas carreiras, que estes profissionais tenham valorização profissional e salarial também, porque isso são fontes que permitem que os profissionais não saiam do Serviço Nacional de Saúde, de fixação dos profissionais no Serviço Nacional de Saúde, e não saírem para outros, nomeadamente para os privados. A questão dos equipamentos, das instalações, isso obviamente tem que estar contemplado, aliado, obviamente, a um aspecto que no vosso estudo também aponta, que é, obviamente, a autonomia das instituições. Parece-nos central que as instituições tenham autonomia financeira, autonomia administrativa, para poder contratar no âmbito daquilo que são o levantamento das suas necessidades, daquilo que são o seu plano de atividades e orçamento, que seja contemplado e que tenha autonomia para poder prestar cuidados nesses domínios. E também aí, a este nível, nós temos intervido e está em discussão um projeto de lei que, não sendo do PCP, ele está ainda em discussão na especialidade, que é um projeto sobre a autonomia das instituições, e nós apresentamos propostas de alteração a esse projeto no sentido, obviamente, de colmatar estas dificuldades que ainda subsistem. E se calhar, por agora, ficava por aqui.
Muito obrigada, deputada Carla Cruz. Passo agora a palavra à deputada Ana Rita Bessa, do CDS. Este estudo de opinião, e voltando um bocadinho atrás, traz muito pouco de novo. Do resto, a percepção dos portugueses já há muito que é conhecida em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Surpreendeu-a de alguma forma algum dos pontos que foi aqui apresentado? Eu gostava também de saber a sua opinião concretamente em relação ao financiamento, ao subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde. É preciso um aumento?
Muito bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. Eu, ao final de 4 anos, desenvolvi esta capacidade de não responder à pergunta que me é feita e, portanto, vou responder antes à pergunta anterior, porque prefiro. E então vou usar esta prerrogativa que aqui na casa se usa sempre, mas claro que passarei pelas questões que me falou. Eu gostava de começar por comentar algumas das conclusões, das recomendações, das 10 recomendações que aparecem, não as 10, mas algumas que me chamaram mais a atenção. A primeira das quais é esta ideia que nós repetimos muitas vezes dos cuidados de saúde primários como porta de entrada. Acho que ninguém discute isto, ninguém discute este princípio no seu valor intrínseco. A prática é que é mais complicada no dia-a-dia. Também nós no CDS vamos tentando, embora não com conhecimento perfeito, mas vamos tentando ir conhecendo a realidade. E ainda há pouco tempo estive num concelho aqui, mas mais portas de Lisboa, a visitar exatamente os cuidados de saúde primários. E visitei de um lado da rua duas unidades de saúde familiar e do outro lado da rua, literalmente do outro lado da rua, um centro de saúde no seu modelo anterior, no seu modelo tradicional. E, de facto, é difícil conviver com esta realidade assim, porque, de um lado da rua, nós encontrávamos uma realidade, para além de que eram, de facto, eram duas unidades novas, fisicamente novas, encontrávamos enfim, alguns problemas práticos, falta de técnicos administrativos, que é um problema que hoje em dia acontece muito na administração pública, mas depois tínhamos um rácio de mais ou menos 7 médicos para listas totais de 16 mil utentes, que funcionavam bem dentro do género, utentes todos eles referenciados, todos eles com médico de família atribuído, portanto com uma relação estável e continuada, onde é possível sim trabalhar, ou pelo menos começar este trabalho de uma relação centrada no doente e longitudinal, a acompanhar o doente e a sua família ao longo da sua vida. Do outro lado da rua, tínhamos 9 médicos para 40 mil utentes, 10 mil sem médico de família inscritos, 8 mil esporádicos, portanto aqueles que flutuam, filas intermináveis à porta, instalações inadequadas, de resto eram as instalações que a unidade de saúde tinha abandonado porque não eram boas para ela, e de facto assim torna-se difícil para estes 40 mil utentes garantir essa mesma porta de entrada nas mesmas condições. Claro que aquilo que eu ouvi dos profissionais de saúde num lado e no outro foi completamente diferente, não é? Perguntam-me, está errado a unidade de saúde familiar? Não, o que está errado é que permaneça um sistema desadequado, deste ponto de vista, no modelo anterior. Portanto, de facto há muito a fazer aqui. Achei graça, numa nota, espero que não me levem a mal, mas no estudo da GFK, quando se pergunta, perguntava-se se havia dificuldade de chegar aos hospitais, eu também gostava que se começasse a perguntar se há dificuldade de chegar aos centros de saúde em vez dos hospitais, porque senão nós enviesamos a própria pergunta e a resposta. E, portanto, enquanto nós na nossa cabeça também não dermos a volta a isto, depois podemos dizer que as pessoas não têm literacia, mas se calhar é que também nós não a fomentamos propriamente. Em relação à segundo vetor, aos utentes, a centrar o sistema na pessoa, no cidadão, no utente, consoante a semântica que nós lhe queremos chamar, embora não seja a mesma coisa tal e qual. Há muitos anos eu trabalhava noutro setor completamente diferente, trabalhava fora do setor público e noutra área completamente diferente, tinha a ver com telecomunicações. Há muitos anos que se tratou do tema da interoperabilidade e da portabilidade dos dados nas telecomunicações. Bem, sei que aqui são dados sensíveis, não é a mesma coisa que o número de telefone. Mas é verdade que não é preciso inventar a roda e que, cuidando da proteção de dados, não faz nenhum sentido que os meus dados, enquanto utente, pertençam ao sistema e não pertençam a mim. E, portanto, que eu não possa ter acesso a eles em todos os pontos do sistema, e aqui tenho a dizer público ou privado, eles não possam ser acessíveis a qualquer momento. Os dados são meus, é a minha história clínica, e isso obviamente tem consequências de custo na replicação de exames, e às vezes até na própria forma como eu conto a minha história clínica. Eu não sou especialista, portanto se calhar falham-me coisas e conto coisas da maneira errada, e portanto há aqui uma evolução que não é cientificamente evoluída, mas é transpor aquilo que se faz noutros setores, com as devidas ressalvas também para este setor. Também aqui achei graça num dos projetos que se apresentou, quando se falava em mapear todos os pontos do sistema que eram percorridos por um doente e tentar falar com todos aqueles que cuidavam do doente, não se fazia menção ao próprio doente. Também se calhar aqui vale a pena pormos na prática aquilo que nós na cabeça temos como garantido. E para não demorar muito mais tempo, só para falar também na medição de resultados, acho que é um tópico interessante em todas as áreas onde eu trabalho, por exemplo, também na saúde, na educação. É sempre muito mais fácil medir processo do que outcome, não é? É mais fácil, é mais barato, é mais óbvio e, portanto, se calhar do ponto de vista de desenvolvimento e de maturidade de um sistema, temos que saltar disto, porque indicadores de produção ou indicadores de processo são curtos em relação àquilo onde está o valor, que é de facto no outcome, e desculpem o meu inglês, mas é mais fácil assim. E claro, se nós medimos processo, é natural também que o financiamento seja feito por processo, porque é aquilo que nós estamos a medir. Portanto, se calhar se medirmos outcome, também é mais provável que conseguimos fazer este salto para um financiamento que tem a ver com o ponto que nós medimos, que são os resultados de facto. Para terminar, o CDS apresentou vários projetos aqui na Assembleia da República na área do financiamento e da autonomia. A senhora deputada Carla Cruz já fez o favor de, com marca branca, fazer menção a isso. É um projeto do CDS que trouxe o tema da autonomia. Não única, o PCP, o Bloco também depois apresentaram as suas visões e estamos a discuti-lo na especialidade. O que me parece é que eu tenho algumas dúvidas com isto, eu realmente tenho muitas dúvidas, imagino que se calhar algumas partilhadas convosco. Eu tenho algumas dúvidas de como é que se faz o salto da autonomia, porque há dois possíveis, não é? Ou fazemos por ilhas, a achar que elas depois contagiam o sistema, é um bocadinho o caso dos centros de responsabilidade integrados, ou fazemos disruptivamente, e aqui sim aplica-se a palavra confiança, confiando no sistema, sabendo que provavelmente vai haver algumas falhas e erros, não sei se piores do que aquelas que temos hoje em dia, mas sempre com prestação de contas. Não dá para falar de autonomia sem falar de prestação de contas. Não é dissociável uma coisa da outra. Mas seja por ilhas, seja por um movimento mais disruptivo, não, vejo que é incontornável que se passe para este novo paradigma. Espero que na próxima legislatura... gostava também que o sistema político, seja Parlamento, mas seja Poder Executivo, que é quem na verdade tem uma palavra a dizer, saísse da frente e deixasse as instituições, confiasse nas instituições, dando-lhes os instrumentos e o enquadramento, mas depois confiasse que as instituições fazem o seu caminho com prestação de contas e, portanto, com uma aflição e a correção do tiro quando ele não está corretamente dado. Obrigada.
Muito obrigada, deputada Ana Rita Bessa, e passo agora a palavra ao deputado do Bloco de Esquerda, que já se juntou a nós, Moisés Ferreira. Agradeço também a sua disponibilidade e pergunto-lhe que prioridade é que deve ser dada à saúde na próxima legislatura.
Antes de mais, bom dia. Eu é que agradeço o convite e peço desculpa pelo atraso. Que é sempre muito deselegante, peço desculpa mais uma vez. Prioridade à saúde. Bem, em primeiro lugar, eu acho que a prioridade deve ser efetivamente o reforço do Serviço Nacional de Saúde. É a resposta universal que nós temos no nosso país, é a resposta que, pelos vistos, pelo menos do discurso da esquerda à direita, toda a gente diz que é uma boa resposta e, portanto, deve ser essa a prioridade que deve ser dada numa próxima legislatura, é essencialmente ao Serviço Nacional de Saúde, não obstante existir, para além disso, um sistema, mas, efetivamente, o Serviço Nacional de Saúde é o grande pilar do sistema de saúde e deve ser assim. Agora, a pergunta mais difícil é, então, como reforçar o Serviço Nacional de Saúde, não é? Porque essa era a pergunta fácil, qual era a prioridade. Agora, como lá chegar, é a pergunta mais difícil. Eu creio, e o Bloco de Esquerda tem construído uma visão de, para lá chegarmos, nós temos essencialmente que responder ou corresponder a três objetivos, que é o do aumento do financiamento e do orçamento do Serviço Nacional de Saúde, que é fazer corresponder esse aumento de orçamento num aumento de investimento no Serviço Nacional de Saúde, ou seja, o aumento do orçamento do SNS é para ser aplicado dentro do SNS, porque também, assim, exercício hipotético, não nos interessa, se calhar, muito termos 15 ou 20 mil milhões de euros de orçamento do SNS, ou, portanto, neste exercício hipotético, duplicar o orçamento do SNS, se depois ele não for aplicado no SNS, não é? Se for para ser utilizado para fora do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, primeiro, aumentar o orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Segundo, garantir que ele é aplicado no Serviço Nacional de Saúde. E terceiro, dar prioridade prática e não só narrativa àquilo que deve ser a prevenção da doença e a promoção da saúde. Indo agora ponto a ponto, se me permita. Financiamento ou orçamento, reforço do Orçamento do Serviço Nacional de Saúde. O diagnóstico está mais do que feito, também acho que há um acordo generalizado sobre o assunto, há um subfinanciamento. Efetivamente, nós olhando tanto comparativamente para outros países, para a realidade internacional, sabendo que os sistemas são diferentes, etc., mas olhando para a realidade internacional, nós vemos isso de forma muito explícita. A despesa, chamada despesa pública de saúde em Portugal, anda nos 6%, mas o orçamento do Serviço Nacional de Saúde não chega aos 5%, por exemplo, e quando comparamos com médias de outros países, percebemos que nós precisávamos, no mínimo, e assim no imediato, de recuperar 0,6 pontos percentuais, no mínimo, para nos equipararmos do ponto de vista de média. Isso são mais 1.000 milhões de euros, mais 1.200 milhões de euros. A pergunta que se coloca a seguir é, mas será que o país tem disponibilidade, tem capacidade para isso? Nós achamos que sim. Nos últimos 4 anos foram alocados ao Serviço Nacional de Saúde mais cerca de 1.300 milhões de euros, mas numa altura em que o PIB também está em crescendo e, portanto, na relação com o PIB, esse aumento não é tão expressivo, na verdade. Mas, do ponto de vista bruto, foram alocados mais 1.300 milhões de euros. E nós consideramos que até poderia, neste momento, era possível alocar mais recursos ao Serviço Nacional de Saúde. Nós olhamos para os últimos 4 anos. Todos os anos, ou quase todos os anos, chegou-se ao final do ano e chegou-se à conclusão que a economia tinha produzido mais do que aquilo que inicialmente estava previsto. E, portanto, que até era possível, na perspectiva do Governo, do Sr. Ministro das Finanças, fazer uma redução do déficit mais acelerada do que aquilo que inicialmente estava previsto. Nuns anos essa redução foi de 0,3, noutros anos foi de 0,4, etc. E agora houve, pelos vistos, uma relativa festa sobre um excedente orçamental no primeiro trimestre de 2019 de 0,4 pontos percentuais também. Ora, isto quer dizer que todos os anos nós poderíamos ter alocado ao Serviço Nacional de Saúde mais 0,3, 0,4% pontos percentuais do PIB, o que seria mais 600, 800 milhões de euros, o que faria toda a diferença. Por isso, sim, primeiro passo é preciso aumentar o orçamento do Serviço Nacional de Saúde, que é baixo, principalmente quando fazemos a comparação com o PIB, quando vemos relativamente ao PIB e quando fazemos a comparação com a média internacional, média de países da União Europeia ou de países da OCDE, por exemplo. Segundo, sim, é possível nós alocarmos mais dinheiro ao Serviço Nacional de Saúde. O país tem recursos para isso e tem provado que tem recursos para isso. Não tem tido vontade política do Ministro das Finanças para isso, mas isso é uma discussão diferente. Mas há recursos para haver mais dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde, como se vê agora com o excedente orçamental. Segundo ponto, a necessidade de utilização desse aumento do orçamento para o Serviço Nacional de Saúde. Para nós isto é fundamental, porque também, ao haver um aumento do orçamento, esse aumento do orçamento deve essencialmente refletir-se em maior investimento e em aumento de profissionais também. Até para remover uma série de ineficiências e de desperdícios que efetivamente existem. Não tanto por causa do Serviço Nacional de Saúde, mas por causa da falta de resposta do Serviço Nacional de Saúde. A obsolescência de alguns equipamentos fazem com que o Serviço Nacional de Saúde não tenha resposta em determinadas áreas, por exemplo, nos meios complementares de diagnóstico e terapêutico, isso é por demais evidente, e depois obriga o Serviço Nacional de Saúde a contratualizar fora, muitas vezes em condições muito mais penosas para o Serviço Nacional de Saúde. Ora, o investimento garantia não só aumento de resposta, mas eficiência nessa resposta. Eficiência a vários níveis, quer dizer, eficiência na celeridade de resposta ao utente que vai ao Serviço Nacional de Saúde e também eficiência financeira, certamente. O mesmo com o número de profissionais. Ora, nós muitas vezes sabemos, e às vezes é um bocadinho estranho, mas é verdade, que A falta de profissionais e a demora até na autorização para a contratação de alguns profissionais leva, por exemplo, ao adiamento de cirurgias. Nós temos conhecimento, certamente todas e todos têm, de casos de, por exemplo, a não autorização de contratação de um assistente operacional para substituir outro assistente operacional que estava, por exemplo, por baixa médica, pode levar ao adiamento de cirurgias. Isto não faz sentido nenhum, não é? Do ponto de vista de gestão do Serviço Nacional de Saúde e dos recursos do Serviço Nacional de Saúde. Ora, isso entroncará certamente na questão da autonomia. Nós defendemos a autonomia das instituições, com o orçamento adaptado, como é óbvio, mas a autonomia para remover estas ineficiências, para que sejam as instituições a dizer quais são os profissionais que precisam e para ter facilidade na contratação desses profissionais e não estarem à espera que o Ministro das Finanças, uma vez de 3 em 3 meses, abra a gaveta onde tem as autorizações dos hospitais e assim meia dúzia delas. E por isso a autonomia das instituições é fundamental, como é óbvio, até para garantir isto que para nós é o segundo preceito fundamental, que é o aumento do orçamento deve ser para investir no Serviço Nacional de Saúde. Último pilar para nós tem a ver com isto da prevenção da doença e da promoção da saúde. Novamente, vou dizer uma coisa que é assim, certamente uma verdade lá para Alice: se nós não investirmos na promoção da saúde e em fazer com que as pessoas tenham menor carga de doença, principalmente depois dos 65 anos, nós provavelmente todos os anos vamos ter que estar sempre a aumentar significativamente o orçamento do Serviço Nacional de Saúde. E Portugal, apesar de, em muitos indicadores de saúde, comparar muito bem a nível mundial, isso deve-se ao Serviço Nacional de Saúde, há um indicador em que compara muito mal, que é a carga de doença depois dos 65 anos. Vive-se mal e vive-se com muita doença depois dos 65 anos em Portugal, comparativamente com outros países. Isto quer dizer que a pressão também sobre o Serviço Nacional de Saúde é significativa. Mas a verdade é que há outros países que conseguem ter muitos anos de vida saudável, depois dos 60, dos 65 anos, e por isso ninguém está condenado a ter carga de doença significativa, multipatologias, etc. Agora, nós temos, efetivamente, é que apostar na prevenção da doença e na promoção da saúde. O Conselho Nacional de Saúde, num relatório sobre fluxos financeiros que deve ter lançado há cerca de um ano, pouco mais do que isso, dizia que apenas 1% do orçamento do Serviço Nacional de Saúde é aplicado na prevenção da doença e na promoção da saúde. Eu creio que é difícil mensurar estas verbas, mas mesmo com margem de erro, nós todos temos que constatar que há aqui uma inversão da pirâmide, não é? Porque grande parte dos recursos deveria estar mais a ser mais investida nesta área e não só na intervenção mais remediativa. E por isso, totalmente de acordo com esta proposta e com esta recomendação de prioridade aos cuidados de saúde primários. Porque é aqui, essencialmente, que se faz a prevenção e a promoção. Eu creio que, por exemplo, um sinal de remoção das taxas moderadoras dos cuidados de saúde primários é um bom sinal, não só porque, efetivamente, para muitas pessoas é uma barreira, mas, para além disso, porque dá um sinal de que é ali a porta de entrada do SNS e do sistema de saúde e que é ali que as pessoas devem ir. Mas, para além disso, é preciso, efetivamente, muscular também os cuidados de saúde primários, que pode passar pelas questões de gestão das unidades funcionais, o SF versus o CSP, que já aqui foram faladas. Mas mais que isso, parece-me que é importante é também reforçar a resposta aos cuidados de saúde primários para muitas outras áreas, onde já começa a haver qualquer coisa, mas que isso deveria estar em toda a rede. Nutricionistas, podologistas, médicos dentistas, reforço dos TSDTs em várias áreas, desde higienistas orais a outros nos cuidados de saúde primários, parece-nos fundamental que aconteça. Só para terminar, dizer que grande parte da população tem doenças que poderiam ser evitáveis, que estão muito associadas a estilos de vida, etc. Não concordamos, obviamente, que deva ser o Estado a definir qual é o estilo de vida de cada pessoa, mas achamos que os cuidados de saúde primários devem promover, devem contribuir para a promoção de estilos de vida que reduzam carga de doença no futuro. E por isso é importante ter também todas estas valências e todos estes serviços nos cuidados de saúde primários, desde a alimentação à saúde mental, à saúde oral, etc. E é aqui também, do nosso ponto de vista, que se fará muito da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, é evitar que as pessoas adoeçam, ou adoecendo, evitar que a doença tome uma carga significativa. Isso, conciliado com o aumento do orçamento que é possível fazer em Portugal, estamos certos que teríamos recursos financeiros e humanos para ter um Serviço Nacional de Saúde que respondesse com muito mais celeridade e mais qualidade àquilo que são as necessidades da população.
Muito obrigada, deputado José Ferreira, pela sua intervenção. Passo agora a palavra ao deputado do Partido Socialista, António Salles. Como diz o deputado Moisés Ferreira, a falta de vontade política para alocar mais recursos financeiros ao Serviço Nacional de Saúde. O que é que tem a dizer sobre isso?
Bom, antes de mais, muito bom dia a todos. Começar por agradecer à APAG, aos órgãos da APAG, ao seu presidente, o Dr. Alexandre Lourenço, o convite que formulou ao Partido Socialista, e dar-lhes parabéns por um evento que tem caracterizado um conjunto de eventos da APAG que, acima de tudo, se caracteriza pelo pragmatismo e pela necessidade de obter resultados com estes eventos. Por isso, mais uma vez, os nossos parabéns. E também para dizer que este pragmatismo, no caso deste evento, tem de facto um olhar social e um olhar político. E tem um olhar social e político sobre a saúde, sendo a saúde uma prioridade, e para este governo, garantidamente, a saúde é uma prioridade e foi uma prioridade durante esta legislatura. Aliás, deixem-me fazer um parênteses, eu penso que mal dos governos, sejam eles de que espectro político seja, para os quais não, a saúde não seja uma prioridade. E, portanto, é um olhar político, um olhar social sobre a prioridade de saúde, um olhar político e social sobre o financiamento e a sustentabilidade do sistema e, portanto, também muito importante. E, por último, um olhar político, se me permitem, concretizando o momento, sobre aquilo que foi o ponto de chegada, o ponto de partida e o ponto de chegada desta legislatura. E ao olhar para o ponto de partida e para o ponto de chegada, ao olhar para a fórmula de financiamento, conseguimos dizer que o resultado foi, de facto, para este governo, a saúde foi, de facto, e é, de facto, uma prioridade. Permitam-me que lhes diga que foi uma prioridade difícil, porque o ponto de partida, que é novembro de 2015, era um ponto de partida também ele difícil, fruto de um programa de ajustamento. E por isso esta legislatura essencialmente foi uma legislatura de recuperação. O que nós fizemos durante estes 4 anos foi recuperar. Recuperar foi a palavra-chave. Recuperar em profissionais de saúde, como é do conhecimento geral, temos hoje cerca de 10.800 profissionais a mais. Recuperar em financiamento, recuperámos cerca de mais 1.600 milhões de euros. Recuperámos em inovação terapêutica, recuperámos em motivação dos profissionais, embora reconheçamos alguns déficits, e em carreiras, reconhecemos algumas carreiras, e, portanto, foi de facto este tempo um tempo de recuperação. E eu aproveito para evidenciar o primeiro sinal de recuperação, e quando recorremos aos números e quando recorremos às fórmulas, que são fórmulas públicas e números oficiais, é muito fácil de mostrar. E neste gráfico, de facto, a despesa executada, e refiro-me à despesa executada, não me refiro à despesa previsional, é fácil de ver a recuperação. Nós viemos a atingir praticamente agora níveis de 2010, tendo esta curva de concavidade que todos reconhecemos e que agora em 2017, porque não temos dados de 2018, como em termos de despesa executada, temos níveis da ordem dos 9.900 milhões. E, portanto, houve, de facto, uma recuperação em termos de orçamentação. E eu falo sempre em termos de orçamentação, porque, permitam-me, e estou no meio em que sabem isso melhor que eu, orçamentar e financiar é completamente diferente. Completamente diferente. E o que nós temos tido é níveis de suborçamentação. E é bom que nem falemos nos níveis de subfinanciamento, porque isso obriga-nos a ser politicamente incorretos. Portanto, vamos ficar pelos níveis de orçamentação. Mas permitam-me que lhes diga que estes tempos de recuperação e este ponto de partida e este ponto de chegada foi um ponto de partida e um ponto de chegada feito com, eu diria, com sensibilidade social e com responsabilidade orçamental. E porquê? Porque olhámos para as pessoas, colocámos as pessoas no centro do sistema, mas tivemos a percepção, que é essencial, de que não há saúde forte se as contas públicas não estiverem, também elas saudáveis, também elas fortes. E por isso, contas públicas fortes, sistema de saúde forte. E por isso, como sabem, nós hoje alocamos cerca de 9% à despesa corrente em saúde. E deixem-me que vos diga que me parece, com toda a lealdade, que não vamos ter possibilidade de alocar maior despesa corrente em saúde em próximas legislaturas. Podemos crescer do ponto de vista de crescimento económico, hoje andará na ordem dos um pouco mais de 200 mil milhões, e se crescermos, obviamente que estes 9% representarão uma orçamentação diferente, mas permitam-me que vos diga, e aí sim entramos no domínio das escolhas, o nível da despesa pública e o nível da despesa de SNS. São três realidades completamente diferentes, até porque a despesa pública, como sabem, introduz outros parâmetros, nomeadamente os subsistemas de saúde. Mas mais do que os 9%, sinceramente, parece-me que não é possível em próximas legislaturas. Relativamente aos 4,8% e não 6%, como o deputado Moisés Ferreira, isso seria o nosso desejo e seria bom porque serão os níveis da OCDE. Mas os 4,8% que investimos em despesa pública e os 4,2% que investimos no Serviço Nacional de Saúde, bom, aí eu diria que é sim um processo de escolhas e que eventualmente em próximas legislaturas os partidos poderão até comprometer-se. Acho que era uma boa forma os partidos, haver um compromisso dos partidos pré-eleitoralmente para com os eleitores de dizer nos seus programas eleitorais nós comprometemos com uma despesa de 9,2%, 9,8%, porque depois no final da legislatura lá estariam os eleitores para fazer o respectivo julgamento e dizer sim senhora, estes cumpriram, vamos votar ou não vamos votar neles. E portanto, eu parece-me que ao nível daquilo que é a possibilidade de despesa corrente em saúde, nós, parece-me a mim, e enfim, pelo contexto que vivemos, parece-me a mim que não será possível ir muito mais além destes 9%. Mas que significam, de facto, também uma nova ambição, uma nova exigência e um novo compromisso. E por isso é que eu digo que nós temos novos desafios à frente. E estes novos desafios têm a ver, essencialmente, com três questões muito importantes. A demografia, estamos cada vez mais velhos. A despesa em saúde cresce acima do próprio crescimento económico e por isso, quer dizer, com tecnologia de altíssimo desenvolvimento muito cara e, portanto, temos que nos adaptar a esta nova realidade. E às desigualdades, demografia e desigualdades. E as desigualdades, permitam-me aqui dizer-lhes que tem sido uma das nossas principais lutas de diminuir aquilo que é que nós designamos por índice de Gini, que é a diferença entre os 20% e os 20% mais ricos e mais pobres, e fazer uma diminuição destes parâmetros e tentar que, também na saúde, haja um acesso mais facilitado às classes mais desfavorecidas e, por isso mesmo, com maior proteção à saúde. E, por último, a sustentabilidade do sistema. Parece-me a mim que é essencial que os programas políticos dos partidos nas próximas legislaturas se assentem, fundamentalmente, em três grandes pilares. Qualidade dos serviços prestados, motivação dos profissionais e a satisfação dos utentes. Relativamente à qualidade dos serviços prestados, permitam-me que fale naquilo que são os serviços públicos e que é aquilo que as pessoas hoje, de facto, as pessoas têm que ir ao hospital e sentir que são bem atendidas. vão às urgências, vão aos centros de saúde, as pessoas têm que sentir isto. Não pode ser só uma percepção, tem que ser, de facto, uma realidade. E há pouco falávamos na questão do poder de resolutividade dos centros de saúde, com mecanismos próprios, com meios complementares de diagnóstico. Aquilo que o doente está à espera na urgência, que é sair de lá com o diagnóstico feito, é ir ao centro de saúde e poder sair de lá com o diagnóstico feito. E, portanto, este poder de resolutividade é fundamental. Outra questão que me parece que é muito importante também são os tempos de resposta. Tempos de resposta máximos garantidos. Nós andamos pelos hospitais e andamos, e há pouco o próprio estudo aludia a essa situação, é muito importante que se encurtem os tempos de resposta. O Partido Socialista fez um esforço através de uma portaria, a portaria 153 de 2017, que conhecem, em que fez um encurtamento dos tempos de resposta para consultas normais e para cirurgias, para prioridade também normal, mas não é suficiente. Nós temos que avançar mais nos tempos de resposta. E temos que avançar a três níveis. A nível do tempo de consulta, portanto, do acesso, a nível do exame complementar, do diagnóstico e depois a nível do tratamento. E tem que ser a estes três níveis que os tempos de resposta, de facto, têm que melhorar. E também ao nível do investimento. Eu ouço sempre este mito e eu hoje acho que vou desmistificar, se me permitem, esta questão do mito do investimento. Tem sido recorrente alguns partidos, mais de um espectro político do que de outros, falarem dos níveis de investimento. E, de facto, todos nós reconhecemos que investimos pouco. Pois, como há pouco se dizia, tomarmos nós poder investir mais e, com certeza, se tivermos contas públicas mais saudáveis, conseguiremos investir mais. Mas esta mistificação que se faz à custa do investimento parece-me que não é leal, ou então é um desconhecimento dos números. Porque se nós olharmos para um gráfico que nos mostra, de facto, o investimento feito durante estes 4 anos, vemos que não é a realidade. Vemos que não é a realidade. E eu, quando trago este gráfico, trago um gráfico que tem a ver só com despesas de capital, portanto, formação bruta de capital fixo, e que tem a ver com o previsional e com o executado. E, meus amigos, isto é muito simples de olhar e desmistifica qualquer situação relativamente àquilo que são as despesas de capital. Quer em termos de previsional, quer em termos de executado, que sempre ficam abaixo. Em todos os governos, sempre ficam abaixo. E, portanto, reparem na curva. Mais uma vez, o que é que houve? Houve recuperação. Eu acho que desta vez ficou definitivamente desmistificado este mito do investimento. Mas permitam-me dizer-vos ainda, se me permitem falar-vos um pouco do futuro. E o futuro nós apontamos também para outras áreas, nomeadamente para a área da saúde mental, para a área da hospitalização domiciliária, para a área do cuidador informal, para a área da infecção hospitalar, que agora tanto se discute, para a área da responsabilização e da autonomia da gestão, com que estamos em perfeito acordo e em perfeita confluência, a promoção da saúde e a prevenção da doença, que já se falou, a literacia, a revisão das redes de referenciação hospitalar. É importante esta matéria, para vocês é muito importante. Porque aquilo que era há 20 anos, e temos redes de referenciação que estão perfeitamente atualizadas, hoje as estradas são outras, os transportes e a mobilidade é outra, e portanto hoje a realidade é completamente diferente. Os investimentos em tecnologia, e nomeadamente em telemedicina, as possibilidades que temos de facto ao nosso alcance. Para ir terminando também, a questão da motivação dos profissionais é para nós algo muito importante, carreiras atrativas, o investimento de facto também na formação, e na desburocratização dos processos. Os profissionais chateiam-se de olhar para os computadores. Têm que olhar, têm que o fazer, mas chateiam-se. Desburocratizar os processos para os profissionais é essencial, porque eles sentem que podem tratar melhor os doentes. E às vezes os administradores hospitalares não percebem isto. Eu sou médico e ainda estou na vida ativa e sinto isto, não é? Quer dizer, eu sempre que chego, está ali o Dr. Velez Roxo, que já foi meu administrador hospitalar, e sempre que nós chegávamos ao pé deles, é pá, que chatice, isto demora tanto tempo, primeiro que a gente consiga... A desburocratização do sistema é muito importante para as classes profissionais, nomeadamente para os médicos, porque nós sentimos que... Primeiro sentimos que podemos perder mais tempo a olhar para o doente do que para o computador. E por isso eu lanço-vos este rap para que tenham uma sensibilidade diferente a esta matéria relativamente aos profissionais de saúde. E para terminar mesmo, a satisfação do doente é fundamental, é o terceiro pilar que nós entendemos que é muito importante, e a satisfação do doente faz-se de facto no acesso oportuno e faz-se de facto na capacidade que o sistema tiver de reagir àquilo que são não só a percepção, mas como são as realidades do doente e as suas diferentes percepções. Muito obrigado.
Muito obrigada, deputado António Salles. Passo agora agora a palavra ao deputado do PSD, Ricardo Batista Leite, e pergunto-lhe se esta é a legislatura da recuperação, como diz António Salles, a recuperação daquilo que se perdeu na legislatura anterior em que o seu partido foi governo.
Muito bom dia a todos e agradeço a pergunta e cumprimento os meus colegas também deputados e todos os presentes. Começando por felicitar a APA, a doutora Alexandre Lourenço, por esta importante iniciativa e pela coragem de trabalhar um tema crítico para o futuro do sistema de saúde e do Serviço Nacional de Saúde, e também às colegas do IPO do Porto e de Trás-os-Montes pela coragem de entrar por um caminho, desbravar caminho desconhecido com projetos piloto. E, envolvido uma década quase, estamos finalmente a traduzir no terreno aquilo que tem sido preferido muito no campo da teoria. Dizer que, de facto, o Partido Socialista é um pouco vítima de si próprio. O Alexandre Lourenço dizia na sua intervenção de abertura, isto para responder à questão direta, antes de entrar na questão de financiamento que eu gostaria de comentar, dizia que a saúde está hoje refém das finanças, foram as palavras que usaram. E vale a pena explorar esta imagem. Porque, se assim é, se é refém das finanças, portanto, isso faz do Ministro das Finanças, não diria um terrorista, um raptor, sendo um raptor, então ele tem tido o mérito, porque todos os Ministros das Finanças tentam ser raptores do dinheiro da saúde, teve o mérito de causar um síndrome de Estocolmo entre aqueles que têm gerido a saúde, seja o Ministro anterior, seja a Ministra atual, em que, apesar de estarem reféns das finanças, acham que está tudo bem. Estão inebriados até pelo Presidente do Eurogrupo. Acham que ele tirar dinheiro à saúde é uma coisa boa para o seu próprio Ministério. E, aliás, a prova disso foi o próprio Ministro das Finanças ter dito a semana passada de que nós nunca, não há memória de termos um Serviço Nacional de Saúde tão bem como está agora. E a demonstrar que assim não é, é a voz das pessoas, em que este estudo, de facto, fala por si. Não precisa de ser o PSD ou qualquer outro partido a dizê-lo, quando 3/4 das vezes dizem de forma taxativa a saúde não tem sido uma prioridade para este governo. De facto, nós vivemos um período muito difícil na saúde. Enfim, hoje, mais uma vez, as greves entre os profissionais já são, em termos de dias de trabalho perdidos, o dobro daquilo que se viveu durante um período de assistência financeira, o que seria impensável da parte de um governo que prometeu que iria reintroduzir a estabilidade e a paz social entre os profissionais. Mas o mais importante é o impacto que a má gestão tem tido na vida das pessoas. Porque aquilo que ouvimos sistematicamente, agora com bonecos, é que há mais pessoas, há mais dinheiro, é que até, enfim, não, traz aqui a questão do investimento, não é verdade? Porque quando olhamos para o investimento executado, não é o orçamentado, em 2015, mostro, em 2015, 163 milhões de euros, desde então nunca ultrapassou os 130, e basta olhar que investimentos reais é que foram feitos em termos de infraestrutura, em termos do governo, destes 4 anos. Que eu saiba, durante o período de assistência financeira tivemos a abertura de pelo menos um equipamento hospitalar a cada 6 meses. Durante estes 4 anos, nenhum, para além da ausência de tudo aquilo que o Bloco de Esquerda e o PCP disseram, enfim, como se nada tivessem a ver com o assunto, mas que disseram que não houve qualquer investimento na renovação dos próprios equipamentos dentro dos hospitais. Mas aquilo que as pessoas sentem no seu dia-a-dia é a dificuldade no acesso. Este é provavelmente o problema mais grave e que nós agora ouvimos dizer que esse deve ser a prioridade do próximo mandato. Infelizmente não o foi neste. Razão pela qual nós vemos que os tempos máximos de resposta garantida para consultas, primeiras consultas, para cirurgias, o que é incompreensível, havendo um modelo CIGIC que deveria compensar isto e que nós sabemos não está a ser bem executado, e depois em termos de exames complementares que nem sequer é monitorizado. Aliás, se nós quisermos saber os números de acesso do ano passado, nem sequer conseguimos saber, porque a 31 de maio a Sra. Ministra devia ter enviado o relatório de acesso ao Parlamento e estamos hoje a 2 de julho e esse relatório ainda não chegou. Portanto, ainda hoje vamos discutir um relatório do deputado Moisés Ferreira na Comissão de Saúde, amanhã, sobre o relatório de acesso de 2017. E, portanto, o próprio Parlamento, que é um órgão fiscalizador do Estado, do Governo e, neste caso, do Serviço Nacional de Saúde, nem sequer sabemos, na realidade, como é que estão os números. Mas os números que vamos conhecendo são preocupantes. Tem havido um agravar de todos estes números. E quando falamos de exames complementares, como não são monitorizados, temos que depender de avaliações casuísticas, verificando que temos de espera de 12 meses, por exemplo, por uma ressonância magnética em vários hospitais ou mais, para realização de TACs, até para exames mais simples, como ecografias. Ainda esta semana, aqui em Lisboa, uma doente contactou-me, tem 8 meses de espera para a realização de uma simples ecografia. E, portanto, de facto, estamos num momento em que o sistema está em ruptura. E a pergunta foi feita, ao contrário do que disse a deputada Carla Cruz, no inquérito da GFK, quando disse que a senhora deputada dizia que devia-se ter perguntado se os portugueses consideram que o Serviço Nacional de Saúde é universal. Creio que foi esta a questão que a senhora deputada levantou. A verdade é que essa pergunta foi feita. Os portugueses que disseram que estavam em lista de espera, se tivessem dinheiro, tinham recorrido ao privado. E os que têm capacidade, muitas vezes por empréstimos, recorrendo às suas poupanças, acabam por recorrer ao privado por força das dificuldades que sentem no acesso ao sistema público. E, portanto, isto para dizer que o Serviço Nacional de Saúde tem um problema de subfinanciamento, mas tem um problema mais grave, que é um problema de gestão. E essa gestão passa pelos modelos de financiamento que são usados. Mesmo que aumentemos um ponto percentual daquilo que investimos face ao PIB, para nos aproximarmos daquilo que é a média dos países OCDE, seriam 2 mil milhões de euros. E se corrigíssemos todas as ineficiências do sistema, que tem sido reiteradamente dito que são cerca de 20%, seriam mais 2 mil milhões de euros, seriam mais 4 mil milhões de euros em cima do Serviço Nacional de Saúde. Eu estou plenamente convencido da forma como neste momento estão a deixar o Serviço Nacional de Saúde, do ponto de vista organizacional, do ponto de vista de modelo de gestão e do ponto de vista de financiamento, não iria resolver os problemas de base. Porque neste momento criaram um balde furado, em que muito dinheiro que entra acaba por não ter consequência na vida das pessoas. E, portanto, este trabalho do 3Fs é fundamental ser analisado. E queria só, rapidamente, passar por alguns dos pontos principais, porque eu acho que vale a pena. E que, de certo modo, depois será interessante ver como é que, em termos práticos, isto se traduz no terreno com os programas da Polaris e o programa, como é que se chama? O Farol, no IPO do Porto e de Trás-os-Montes. Porque será determinante perceber no terreno aquilo que são estas recomendações práticas. A questão dos cuidados primários é fundamental, prometendo-nos cobertura universal. Há 700 mil portugueses sem médico de família, isso é um primeiro passo, e a deputada Ana Rita Bessa já disse que as USFs e as UCSPs, de facto, esta dualidade de sistemas acaba por ser uma lotaria para os utentes, porque ou calham num que tem, de facto, resultados e que tem incentivos para resultados e que tem uma preocupação centrada no doente, e tem um outro modelo que, infelizmente, não é isso que apresenta. E, portanto, há aqui um problema grave, e que nós vimos que o investimento nas USFs foi ainda inferior neste mandato do que no tempo da assistência financeira. A interligação dos cuidados de saúde, a visão integrada dos cuidados de saúde é fundamental. E para isso é preciso, e isso foi dito nas recomendações, a questão de repensar um modelo de financiamento de base territorial, o que implica repensarmos o próprio sistema orgânico. As ARS hoje não cumprem a sua função. Transformaram-se em monstros burocráticos que o ministro Adalberto Campos Fernandes tinha prometido acabar e que, volvidos 4 anos, continuam a funcionar como dantes. E, portanto, continuam a ser um entrave daquilo que devia ter sido uma mudança de modelo de financiamento e que deveria, por via da autonomia que todos invocam, mas na realidade ninguém cumpriu, é que essa autonomia se traduza na capacidade da gestão local de base territorial feita a partir dos cuidados de saúde primários, não a partir dos cuidados hospitalares, e esse foi um dos problemas das unidades locais de saúde, é termos a capacidade de dar autonomia para estabelecer as contratualizações que são necessárias no terreno, seja do setor público, mas também podendo, com as IPSS locais, com as câmaras municipais, com quem for necessário, de modo a garantir os melhores resultados em saúde. Para isso, criando incentivos com base em resultados de base comunitária. Porque se nós não criarmos indicadores de base comunitária que avaliem a redução da prevalência, a redução da carga da doença, a melhoria dos indicadores de saúde, nós continuamos a ter um sistema que focaliza exclusivamente na produção hospitalar ou na produção interna do sistema formal de saúde. Nós precisamos de criar incentivos que reduzem a carga da doença dentro da comunidade, particularmente entre as populações mais vulneráveis, entre aquelas que não utilizam o sistema formal de saúde e que, infelizmente, são excluídos. E que, apesar de todas as reformas, nunca houve uma abordagem real nesse sentido e que seria determinante. A questão que foi aqui mencionada de rede de suporte ao doente é crítico. Eu creio que, no fundo, a unidade clínica de ambulatório médico foi apresentado será um passo quase no sentido antigo do serviço de atendimento permanente, voltando a reconhecer que falhou o acabar com o SAP. No fundo, aquilo que se devia ter feito era eventualmente repensado o modelo SAP na altura. Porque este atendimento básico local, afinal, tem importância e poderia, neste momento, dar respostas que, infelizmente, as pessoas, não tendo médico de família, não tendo resposta local, acabam nos serviços de urgência. Mas falaram também na questão do pós-alta, que eu acho que é muito importante, e uma visão de abordagem dos superutilizadores do sistema, que pode ser uma abordagem muito interessante, que já muitos utilizaram. A Kaiser Permanente nos Estados Unidos tem conseguido, dentro dos 10 milhões de beneficiários, mostrar um impacto direto ao trabalharem os superutilizadores, porque são muitos destes doentes que muitas vezes estão em situação de maior fragilidade, que têm doenças crónicas que frequentemente agudizam, como o caso daquela doente que foi 67 vezes num ano ao serviço de urgência. Hoje não existem mecanismos para fazer nada em relação a estes doentes. E todos nós que trabalhamos no serviço de urgência em meio urbano sabe que há doentes que são conhecidos 2-3 vezes por semana, lá está a mesma doença, não há forma de nós reagirmos. E, de facto, algo tem que mudar. O Hospital São Francisco Xavier, onde eu fazia urgência, tem desenvolvido alguns programas de resposta a estas matérias, liderados pelo Dr. Luís Campos, e que merecem ser analisados. E creio que estas várias experiências vamos ter que vamos chegar a um ponto em que as vamos ter que garantir a sua escalabilidade a nível nacional. A questão da participação dos doentes no processo de decisão, na co-criação daquilo que é o nosso sistema de saúde e do nosso Serviço Nacional de Saúde é crítico. Quando olhamos para aquilo que, por exemplo, a Agência Europeia do Medicamento já faz hoje, incluindo os doentes de uma forma ativa nesse processo, pode ser um modelo que nós deveríamos. Aliás, o SINATS, que foi aprovado em legislação em 2015, acabou por nunca se concretizar, já ia nesse sentido, mas há essa necessidade clara de dar voz aos doentes, mas não é só dar voz, é dar voz que tenha consequência. Vou traduzir isto para algo da minha experiência depois como autarca. Quando em Cascais nós criamos o orçamento participativo, aquilo que aconteceu foi que as pessoas começaram a apresentar projetos e votavam nos seus próprios projetos. Hoje votam mais pessoas nos projetos do orçamento participativo do que votam nas eleições autárquicas, porque toca-lhes a eles, toca a cada uma das pessoas. Quando as pessoas percebem que a sua voz não é só tida em conta, mas que tem consequência na sua própria vida, garanto-vos que cria-se um ciclo vicioso, positivo. Dito isto, tudo isto é impossível sem tecnologia. Creio que um aspecto que este estudo faltou é uma abordagem mais clara do modelo de colheita dos dados. De facto, a interoperabilidade dos sistemas de informação é crítica, mas provavelmente mais crítica é a escolha de quais são os dados certos. Foi aqui falada a questão da cenoura, onde é que pomos a cenoura. A cenoura depende também muito da capacidade de colhermos os dados certos, colhê-los de forma fiável e de criar os mecanismos de incentivos em torno deles, e que hoje em dia, infelizmente, esses dados nem sequer existem, então se formos de base comunitária não conseguimos. A questão da transparência e benchmark entre instituições é crítico. Hoje, ainda ontem, foi publicado pela Entidade Reguladora da Saúde, o SINAS, é dos poucos modelos que nós temos de comparação entre os indicadores de qualitativos da saúde em Portugal, e que foi uma ferramenta importante, mas que vai muito à superfície e temos que ir mais ao detalhe, compreendendo quase ao nível do profissional de saúde os resultados em saúde e a nossa capacidade de resposta. Sobre a questão da autonomia, creio que é fundamental incluir também aqui a discussão das cativações, aquelas que são mais burocráticas ou menos burocráticas, mais administrativas, menos administrativas. A verdade é que há várias formas de cativar, e qualquer administrador desta sala sabe bem as dificuldades que se sentiu ao longo deste ano. Não é por acaso que, quando íamos ao Hospital de São João na luta pela construção da ala pediátrica, que, sistematicamente, ao longo de 3 anos, havia 3 camas de cuidados intermédios que estavam sistematicamente fechadas, não por falta de médicos ou enfermeiros, porque faltava a contratação de 2 assistentes operacionais, o que, de facto, é inaceitável. Um novo modelo de alocação de recursos financeiros para a saúde, como é proposto, é, portanto, crítico, no sentido de garantir que a saúde pública faça parte desta visão global e mudar, de facto, a percepção de todos os atores por via da construção das tais relações de confiança. Creio que estamos aí todos em linha. E, portanto, eu diria que esta mudança do modelo de financiamento será fundamental para darmos o salto necessário em termos de saúde, mas é fundamental que se deixe de olhar para a saúde como uma mera política social. E esta é uma mudança importante, enquanto país, que temos que fazer. Nós temos de compreender a saúde como um instrumento real de desenvolvimento económico, de prosperidade e de construção até de justiça social e de maior igualdade dentro das populações. E nesse sentido, deixarmos de olhar para as políticas da saúde como meras políticas sociais, mas como centrais de um governo, passam por exemplo, eventualmente termos que ter um Ministro da Saúde que tenha as funções de Ministro de Estado, para que possa estar sentado num Conselho de Ministros, lado a lado com o Ministro das Finanças, de modo a ter intervenção não apenas dentro do seu Ministério, mas em todas as áreas de governação. Porque quando nós falamos dos determinantes sociais e dos outros determinantes da saúde, que compõem 60% do nosso estado de saúde individual e comunitário, se o Ministro da Saúde, se aquele que tem o papel de reduzir a carga da doença, de promover a saúde e o bem-estar, que é um conceito que tem de ser introduzido, se esse Ministro não tem a capacidade de intervir na agricultura, na cultura, na educação, nós não conseguimos, objetivamente, inverter um caminho que tem apenas contribuído para o aumento da carga da doença e da despesa em saúde. Por isso, creio que este modelo de repensarmos o modelo de financiamento, sobretudo num período em que estamos a discutir programas eleitorais, é extremamente útil. Urge, no entanto, garantir que se traduza na prática.
Muito bem, muito obrigada, deputado Ricardo Batista Leite. Muito mais haveria a acrescentar, mas infelizmente já não temos mais tempo para fazer aqui uma segunda ronda. Por isso agradeço mais uma vez a presença de todos aqui nesta conversa. Muito obrigada. Agradeço a sua presença, então, da deputada do PCP, Carla Cruz, a deputada Ana Rita Bessa, do CDS, o deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, o deputado António Salles, do Partido Socialista e o deputado Ricardo Batista Leite, do PSD. Muito obrigada pela vossa presença. E agora, para o encerramento desta sessão, passo a palavra ao Alexandre Lourenço, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares.
Já começo a ficar habituado a ser a pessoa que separa as audiências do almoço, portanto, vou tentar ser o mais breve possível. Antes de mais, agradecer aos senhores deputados pelos contributos que deram neste debate. É inevitável que muita da discussão acabe por não entrar em detalhes técnicos, o que aqui é proposto, mas a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares vai fazer chegar aos vários grupos parlamentares estas várias que foram aqui apresentadas neste estudo. E ainda alguns complementos para a elaboração, efetivamente, dos programas eleitorais. Eu creio que permitam-me dizer isto, e nesta lógica do financiamento que nós vivemos, nós estamos em 2019, e realmente os últimos, ou esta década, podemos dizer mesmo que é uma década perdida em termos de financiamento do setor da saúde, nomeadamente esta matéria de conseguirmos perceber que há uma queda do investimento público em percentagem do PIB ao longo dos vários anos. E, por outro lado, as reformas que nós vamos falando no nosso dia-a-dia ainda são as reformas implementadas em 2006 e 2007, nomeadamente a rede de cuidados continuados ou a reforma dos cuidados de saúde primários. E é estranho nós ainda falarmos destas áreas como reformas, quando já passaram mais de, em alguns casos, praticamente 15 anos. Portanto, podemos quase falar de uma década, essencialmente 2010 a 2019, praticamente uma década perdida em termos de financiamento e de estruturação do Serviço Nacional de Saúde. Este projeto, que contou com o apoio da Equívia e da Roche, foi um projeto que pretendemos desenvolver para lançar novas pistas, mas apresentar realmente propostas muito concretas para a reestruturação do sistema de saúde português, com o apoio de um conjunto de peritos nacionais que generosamente deram o seu contributo para a elaboração destas 10 recomendações e 90 iniciativas. Também quisemos ir um pouco mais longe, que era essencialmente passarmos um pouco das palavras, como é típico, e passarmos a projetos concretos, e tivemos o apoio para este propósito do Instituto Português de Oncologia do Porto e do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro para implementar concretamente algumas ideias do que estava aqui apresentado. Um projeto muito baseado nos cuidados de saúde baseados em valor, ou nos resultados em saúde, e outro muito baseado no que é ou que são as questões de integração ou necessidade de integração de cuidados, em que muitos dos aspectos que foram aqui até já abordados e começamos a ter já algumas luzes, passa por identificar essencialmente que problemas é que nós temos nesta implementação. Eu devo dizer, mesmo no projeto do IPO, que iniciámos no IPO do Porto, nós convidámos, e quando desenvolvemos o projeto, falámos com outro IPO inicialmente. Isto por uma razão simples, porque o IPO do Porto era claramente e é claramente dos hospitais mais desenvolvidos do país, nomeadamente em sistemas de informação e até a nível organizacional, que já conseguiu fazer uma organização por clínicas e não tem hoje uma organização típica dos hospitais por especialidade médica. Há um enfoque nas necessidades do doente e é importante salutar o trabalho que foi feito nesta instituição. Mas pretendíamos alavancar a mudança no outro IPO, o IPO de Lisboa, e pretendíamos até implementar que este projeto pudesse ser uma alavanca para o IPO de Lisboa também chegar até ao nível de que hoje, reconhecidamente, o IPO do Porto está. Contudo, as dificuldades que existiam de implementação deste tipo de projetos no IPO de Lisboa levou a que o próprio Conselho de Administração reconhecesse que seria melhor, para atingir os melhores resultados, que ele fosse implementado no IPO do Porto, e foi isso que fizemos, e hoje com franco sucesso. E a verdade é que nós também, é importante ter essa noção, é que realmente este tipo de projetos não pode ser implementado em todas as instituições, ou nem todas as instituições têm capacidade para implementar estes projetos. E porquê? Porque efetivamente não era possível sequer libertar recursos, uma enfermeira que era necessária para implementar este projeto, ou tempo médico para libertar este projeto. Ou seja, há uma exaustão também dos profissionais e que a implementação de novos projetos torna-se difícil. E implementámos o IPO do Porto com sucesso, pelo que estamos a ver, e brevemente teremos mais resultados. Mesmo no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, e a Sra. Diretora Clínica teve a oportunidade aqui de apresentar os resultados, nós detectamos dificuldades claras de comunicação entre os hospitais e os cuidados de saúde primários. Por outro lado, mesmo o modelo de financiamento que nós temos atualmente para os hospitais, não considera alguns custos de estrutura que este centro hospitalar tem, nomeadamente a própria população, que foi falado, as características da população, o facto de ter três urgências abertas e que exige uma disponibilidade de recursos, e nós se hoje continuamos a falar de um sistema, que hoje não falámos, não foi muito abordado, que é um sistema claramente centrado nos serviços de urgência, em que grande parte dos nossos recursos não estão na atividade programada, continuam a estar no serviço de urgência, é importante claramente que estes problemas sejam identificados para nós encontrarmos alternativas, e o Conselho de Administração deste hospital e com toda a equipa de gestão intermédia tem feito o esforço para que, em conjunto com os cuidados de saúde primários, para alterar esta situação. Agora parece-nos muito importante é que estas recomendações realmente sejam levadas à prática. É evidente e parece-me evidente que há muitas medidas que têm que ser implementadas, não vão ter reflexo a curto prazo, nem muito menos numa legislatura. Nós hoje vivemos, por exemplo, uma situação dramática no caso das urgências obstétricas. Não é que exista falta de obstetras no país, existe falta de obstetras no setor público e em algumas regiões do país. E o que nos devemos pensar é que, porventura, as medidas que nós temos que implementar em termos de planeamento de formação de recursos médicos, ou mesmo o modelo de contratação e de relacionamento laboral com os recursos médicos, porventura, não é o mais adequado. Quando nós hoje vivemos numa sociedade com elevada flexibilidade e flutuação até de profissionais, as próprias novas gerações têm muito mais facilidade de se adaptarem e de adotarem novos projetos laborais, é importante nós encontrarmos novas formas de relacionamento com os profissionais de saúde, nomeadamente com os profissionais mais diferenciados que temos no Serviço de Saúde, que são os médicos, de forma a criarmos condições de trabalho e também remuneratórias para os captar para o Serviço Público de Saúde. Caso concreto, na verdade, a deterioração das condições de trabalho e a dificuldade que hoje temos na contratação de profissionais, a dificuldade de distinguir os melhores profissionais, o que têm o melhor desempenho, certamente poderá levar estes profissionais a abraçarem outro tipo de projetos que não passam pelo Serviço Público de Saúde. E a verdade é que realmente estas medidas não vão ter reflexo numa legislatura, nem porventura em duas. Portanto, da parte da nossa parte, é importante também que os próprios partidos, e foi aqui falado, não só nas questões relacionadas com o investimento público, mas também nas medidas, grandes medidas no setor da saúde, e que só vão ter reflexo daqui a 10, 15 anos, é importante que exista um consenso nacional nesta matéria. O que nós temos vindo a procurar fazer é garantir e trabalhar com todos os partidos, com assento parlamentar, para garantir que um conjunto de medidas possa ser incorporada nos programas eleitorais, para que estas medidas sejam consensuais. Porque realmente, nós hoje, e permitam-me dizer isto, o maior desconforto que atualmente o Presidente da Associação dos Administradores Hospitalares tem é o facto de nós não vimos medidas concretas que sejam propostas aos portugueses, que não sejam discutidas. E esse é um desconforto grande. Da nossa parte, nós queremos apresentar medidas, discutir medidas. Muitas podem ser difíceis de implementar, outras serem impossíveis, mas a verdade é que nós temos que apresentar medidas e soluções, quer para os profissionais do Serviço Público de Saúde, quer para as populações. E este, esperamos que este projeto realmente seja parte desse, ou faça parte deste contributo. para que realmente nós fiquemos não num quase num carpir mágoas. É evidente que ficamos aqui numa discussão com o Sr. Deputado Salles do que é despesas de capital. Eu devo dizer que despesas de capital, infelizmente, no setor da saúde não são só investimento. Aliás, grande parte dos esforços de capital que os hospitais têm obtido é para pagamento de dívidas a fornecedores, e isso, infelizmente, porque as despesas de capital e o reforço dos capitais estatutários, esses sim deviam ser utilizados para reforçar o investimento, não é isso que tem acontecido, mas nós não podemos ficar é sobre quase um diagnóstico de situação. Nós temos é que apresentar medidas, e o que seria importante aqui, quer ao nível da despesa pública em saúde, era encontrarmos, não há fórmulas mágicas, é evidente que não é possível fazer muito mais investimento público, mas era importante garantir pelo menos níveis mínimos de financiamento do setor da saúde. Para terminar, deixem-me dizer isto, não é preciso, e eu creio que temos que sair de uma discussão que pode nos parecer ou nos querer influenciar, que é preciso muito mais dinheiro para o setor da saúde. É evidente que existe suborçamentação e existe subfinanciamento. Mas a verdade é que dentro do modelo organizacional que nós hoje temos, colocar muito mais dinheiro não vai resolver problema algum, ou pode resolver problemas pontuais. O que é importante realmente é nós repensarmos a fórmula como estamos organizados e garantir uma maior participação de todos. Nós, no âmbito até da recente discussão e pretérita discussão da Lei de Bases da Saúde, apresentámos algumas medidas concretas que fariam algum sentido no sistema de saúde, e permito-me terminar com isto. Uma é garantir maior participação e descentralização da gestão. É importante que, mesmo ao nível dos conselhos de administração dos hospitais, nós passamos para um modelo que se garanta, mesmo a criação de órgãos não executivos, em que as autarquias, as universidades, os doentes e os profissionais participem na gestão dos hospitais e, neste caso, também, naturalmente, dos centros de saúde. Nós hoje temos conselhos consultivos, mas não é suficiente. Nós temos que partir de um processo de discussão de um planeamento estratégico para uma dimensão territorial. E, para isso, é importante envolver os cidadãos nessa discussão. Autarquias, universidades, profissionais de saúde e doentes na gestão não executiva das organizações, que aprovem mesmo e que participem na definição estratégica da organização. Pois, por outro lado, é necessário garantir a autonomia e a responsabilização. Nós temos batido nesta tecla que é necessário garantir autonomia. Todos parecem, aliás, das intervenções, todos parecem de acordo com a necessidade da autonomia. Nós dizemos mais do que isso, nós precisamos de autonomia e responsabilização dos gestores. Eu volto a dizer, ninguém consegue compreender neste país porque é que um Conselho de Administração é nomeado, porque é que é reconduzido ou porque é que é afastado. De uma vez por todas, na legislação de 2012, na legislação que regula o Estatuto de Gestor Público, está previsto um contrato de gestão. Foi-nos prometido há mais de há vários anos, até durante esta legislatura, que os contratos de gestão seriam uma realidade, conjuntamente com o plano de atividades e orçamento, dando autonomia aos hospitais. Foi anunciado há mais de 6 meses que os hospitais teriam esse plano de atividades e orçamento e esse contrato de gestão. Atualmente temos um hospital com esse modelo, que é dos mais pequenos do Serviço Nacional de Saúde, que é o Hospital da Figueira da Foz. É essencial que estes modelos de responsabilização dos gestores, dando-lhes naturalmente a autonomia, que avancem e na próxima legislatura que isto seja realmente uma realidade. Não é estarmos em junho, ou em julho, permitam-me dizer, já em julho, no segundo semestre, sem um contrato de gestão, um plano de atividades e orçamento aprovado. Ou seja, não faz sentido este tipo de momentos. Pois, por outro lado, e nós, permitam-me dizer, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares tem tido um discurso muito pouco corporativo nas suas intervenções e tem procurado essencialmente ser também e ouvir o que os hospitais dizem, o que os profissionais dizem, mas é essencial, e permitam-me ser corporativo neste momento, garantir a profissionalização da gestão dos serviços de saúde. Isto é uma realidade que é transversal a todo o mundo desenvolvido. Portugal não deve ficar atrás nesta matéria. É necessário garantir que as pessoas que exercem funções de gestão estão preparadas para o fazer. Ninguém percebe, nem ninguém consegue perceber, e dada até a especificidade do setor, que nós continuemos a ter pessoas pouco preparadas, que não têm avaliação de desempenho, que não têm formação contínua no seu exercício de funções, continuem a exercer funções tão relevantes como a gestão de serviços de saúde, nomeadamente na gestão de serviços públicos de saúde. É essencial garantir a profissionalização deste setor. Para fechar, agradeço a todos a vossa participação neste debate. Nós vamos continuar a encontrar-nos com o projeto a 3F, os três parceiros, a Associação Portuguesa de Mistérios Hospitalares, a Equívia e a Roche, vão continuar a apresentar-vos mais resultados do que tem sido aqui feito, com o apoio do IPO do Porto e com o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. E a nossa expectativa, por um lado, é trabalhar também com a Administração Central do Sistema de Saúde, aliás, como tem sido feito na implementação destes projetos, para que grande parte destas áreas seja também incorporada nos próprios contratos-programa dos hospitais já para 2020 e se o próximo governo o deixar na prática. Mas, portanto, para nós vamos continuar aqui a apresentar resultados e naturalmente agradecemos a vossa confiança e a confiança neste projeto. Muito obrigado.
Muito obrigada a todos. Agradeço mais uma vez a presença. Foi um prazer enorme estar aqui convosco esta manhã. Agradeço mais uma vez o convite e desejo-vos uma ótima tarde. Muito obrigada.